Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Prosseguimos agora hoje da parte da tarde, na sequência, aliás, que viemos fazendo durante toda a manhã, com mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos. Neste momento iremos proceder à audição do Sr. Coronel Manuel Estalagem, a quem quero cumprimentar e agradecer a disponibilidade, na sua qualidade de ex-diretor do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária Militar. O Sr. Coronel, tive a oportunidade de lhe colocar a questão, seja apenas fazer uma breve exposição inicial, curta, regimentalmente, após essa sua exposição, iniciar-se-á a inquirição hoje com uma grelha de até 5 minutos, em que iniciará o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, através da Sra. Deputada Joana Barata Lopes, mas já lá iremos. Dava então, Sr. Coronel, renovando os meus cumprimentos, dava-lhe a palavra. Faça bem.
Senhores deputados, já está? Ok. A minha declaração inicial é mesmo muito breve, é só para situar a questão e referente à minha pessoa. Portanto, eu cessei as minhas funções como diretor da Unidade de Investigação Criminal, a designação é esta, no final de janeiro de 2018, funções que exerci já na situação de reserva. Eu já estava na reserva, quando regressei ao serviço, para desempenhar estas funções. Regressei à Força Aérea, portanto, há cerca de 1 ano e 2 meses. E desde então e até ao dia em que foi iniciada a Operação Ubris, eu não tive quaisquer contactos com os responsáveis pelo inquérito. Fui inquirido como testemunha dos factos, não fui inquirido como testemunha de acusação nem de defesa, fui inquirido como testemunha dos factos, na manhã do dia 25, antes da divulgação da operação. Eu só soube que estava a decorrer uma operação depois de sair do DSEAP. Enquanto fui inquirido, eu não sabia que estava a decorrer essa operação. E mais curioso é porque quando eu fui contactado no comboio, eu ia no comboio, quando me contactaram para eu ir prestar declarações como testemunha. A senhora inspectora que me contactou disse que tinha uma notificação para me entregar. Eu combinei com ela a estação, ela disse, peraí, é para ser ouvido já. É involuntariamente, mas é já. Eu, tudo bem, ela foi-me buscar à estação de comboio, entregou-me a notificação, e eu, quando olhei para a notificação, perguntei-lhe porquê, porque eu olhei para o processo que estava lá referido e não era o processo do furto das armas de tanques, era outro número de processo. Eu olhei para aquele número de processo, como não o conhecia, perguntei-lhe, mas isto é porquê? Ah, nós não sabemos. Nós não sabemos, pronto. Fui para o DSEAP, não é? E só soube de facto que estava a acontecer detenções, etc, etc. Quando saí do DSEAP, enquanto lá estive, não soube nada. Quanto às razões da minha saída, como eu saí, como disse, há 14 meses, a saída já tinha sido pensada antes das minhas férias de 2017, que eu tive de férias durante todo o mês de setembro. Eu entrei de férias no mês de setembro e regressei no final do mês, e estive fora de Lisboa sempre. E esta saída, já pensada antes das férias, foi motivada por razões familiares, que não interessa aqui agora explanar, graves, e também porque eu, quando entrei na Polícia Judiciária, eu estava a concluir o estágio da advocacia. E pensei assim, eu vou sair no início do ano e vou aproveitar, porque eu sabia que havia alterações no regimento da Ordem dos Advogados, e assim, vou sair e vou apanhar e vou entrar. Portanto, é só para referir que o meu objetivo de saída foi esse e não foi mais nenhum. Razões familiares, primeiro que tudo.
Muito obrigado, Sr. Coronel. E agora sim, tal como há pouco havia já pré-anunciado, iniciar-se-á a inquirição através da Sra. Deputada Joana Barata Lopes, que dispõe até 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as mesas, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Coronel Estalagem, agradecer-lhe por estar aqui presente e nos ajudar aqui a percebermos o que é que foram os acontecimentos relacionados com o assalto a Tancos e tudo o que lhe foi, todos os acontecimentos subsequentes. Disse aqui que estava responsável pela Unidade de Investigação Criminal da Polícia Judiciária Militar durante o tempo em que ocorreu o assalto a Tancos e que saiu em janeiro. Quais é que eram as suas funções? O que é que isso significa? E como é que soube que tinha acontecido esse assalto? E o que é que fez quando soube que tinha acontecido esse assalto?
Diretor da Unidade de Investigação Criminal. Ah, pronto, tenho que fazer isto, não é? Portanto, eu era o diretor da Unidade de Investigação Criminal e a minha função era coordenar as equipas de investigação criminal. Nós, na altura, tínhamos cerca de 7 equipas em Lisboa e 4 ou 5 no Porto, não tenho a certeza. Portanto, quando nós tivemos notícia desse assalto, foi um telefonema que foi feito para o piquete, porque foi feito já fora das horas normais de serviço, e nós temos um piquete sempre ativo. Esse piquete foi contactado nesse sentido, ele contou que tomou a mim, a dizer porque é que estavam a chamá-lo a Tancos, e eu disse, sim senhora, vai a Tancos, e como faz parte do protocolo, leva consigo o pessoal do laboratório. Foi isso que aconteceu.
E o que é que aconteceu a seguir?
Ele iniciou as funções de investigação em Tancos, não é? E durante a noite, uma vez por outra...
Estamos a falar de que noite?
Estamos a falar da noite em que é comunicado o desaparecimento das armas. Nós não sabemos quando é que as armas desapareceram. Nós sabemos apenas que foram detectadas naquele dia. Sim, naquele
28
dia.
28 para 29.
28 para 29, sim, ao fim da tarde. Portanto, ele telefonou-me, ativou o protocolo, não tem que ter nenhumas instruções específicas minhas, porque eles sabem muito bem aquilo que têm que fazer, e foi aquilo que ele fez. Apenas me comunicou mais tarde, hora abaixo do dia, que aquilo parecia ser qualquer coisa de grave, tinha sido um furto, não tinha sido uma arma que tinha desaparecido, não é? Tinha havido, de facto, uma invasão à zona dos paióis de Tancos, e que, entretanto, inclusive já tinha contactado com a procuradora de turno, porque existe sempre uma procuradora de turno no DIAP, e ele já tinha contactado com a senhora, e eu disse, então, avance, e tudo aquilo, e toda aquela necessidade que tiver de mais pessoal, está à vontade para ativar as células. E foi isso que ele fez, tanto que no outro dia de manhã já andava lá, inclusive é pessoal também, da nossa delegação do Porto.
Esse era o piquete, é isso que se refere?
Piquete.
Quem é a equipa que fica responsável por essa investigação?
Não significa que seja sempre o piquete.
Então
porque
quem?
Porque eu posso ter oficiais, estamos a falar de investigadores-chefes que são sempre oficiais, eu posso ter oficiais com valências, nomeadamente valências a nível informático, como agora é recordado esse aspecto, que poderão estar mais aptos do que o indivíduo que nessa noite está de piquete, porque os piquetes são semanais, e aconteceu muitas vezes o processo não ficar com o piquete. Quando se justificava, por razões que eu entendia não ficar, eu passaria aquilo para outro investigador, mas isso não era muito normal acontecer. Só quando eu tivesse, de facto, só quando o crime fosse, de alguma forma, de natureza específica, e eu tivesse algum investigador que estivesse à vontade, mais à vontade, enfim, para conduzir o inquérito.
Sou eu com certeza que não me estou a fazer explicar. Diga. Mas eu também preciso perceber, porque tenho que entender.
Sou deputada, com
falo
certeza.
Com quem não está por dentro, como o senhor Coronel está.
Perfeitamente.
O piquete ficou naquele momento responsável.
Sim.
Com um conjunto de pessoas que o senhor Coronel terá dito, se precisar de mais alguém,
exatamente.
Pensa. Em que, e é essa equipa que fica depois na investigação do caso, não sendo, é o senhor Coronel que determina que não é. O que é que aconteceu neste caso específico? Nós não estamos a falar hipoteticamente.
Ficou o oficial investigador que fez piquete. Foi ele que ficou com o processo.
Que era quem?
Foi ele que atribuiu o processo. O seu capitão Bengalinha, da Força Aérea também.
Que era o resto da equipa de investigação?
Que estava com ele. As equipas geralmente eram constituídas por um oficial e um ou dois sargentos. Eram dois sargentos que estavam com ele. Neste caso, eram dois sargentos. Não, neste caso não era, porque o piquete não quer dizer que fosse... O piquete não quer dizer que fosse a equipa dele, porque o piquete era corrido e podia não ser a equipa dele, não é? Mas eram dois sargentos que estavam com ele, mas eu não me consigo recordar quais eram os sargentos.
Então, quem ficou responsável pela investigação foram, no caso, o piquete, que depois era o capitão Bengalinha, e as pessoas que tinham naquele momento ocorrido. A questão é, o senhor Coronel não determinou uma outra equipa?
Não, ficou aquela equipa.
E quais foram as linhas de investigação que se seguiram ao assalto? E qual é a comunicação que tem? Portanto, ia falando com o investigador-chefe, ia dando indicações.
Sim.
Sobre como devia decorrer as diligências.
Como eu digo, ele não necessitava de indicações específicas minhas, porque ele sabe muito bem aquilo que tem que fazer, e não era o primeiro, nem o segundo, nem o vigésimo, nem o trigésimo crime que ele estava a investigar, não é? Embora não com esta, felizmente, não é? Com esta dimensão. Mas pronto, ele ia-me contactando e de manhã contactou-me mais. E já agora, uma informação. Quando nós nos apercebemos da dimensão do furto, nós contactámos a Polícia Judiciária e toda a manhã estiveram no meu gabinete 3 investigadores da Polícia Judiciária, enfim, especialistas na área, que me ajudaram, de alguma forma, a elaborar a lista do material furtado. Porque, como os senhores deputados, por certo, se recordarão, era uma lista extensa, não é? E o que havia ali, que terminar era a designação técnica do material. Porque não é explosivo XPTA, não. Aquilo tem uma designação técnica e era isso que nós estávamos a tentar apurar para podermos fornecer essa lista à Polícia Judiciária, com a ajuda deles, obviamente. E eles depois, a ideia era contactarem os seus congéneres estrangeiros, não é? Para tentarmos conter, se é que ainda era possível conter, aquilo que tinha acontecido, porque nós não sabíamos quando é que aquilo tinha acontecido.
Já lá iremos. Essa parte contactou imediatamente a Polícia Judiciária. Portanto, na perspectiva do Sr. Coronel, na sua atuação enquanto nas suas funções.
Sim, tinha o diretor-geral e o telefonema até foi de diretor-geral para diretor-geral. Eu sugeri, devido à dimensão que a coisa estava a assumir, eu falei com o meu diretor-geral e ele falou com o diretor nacional da PJM e. Da PJ, e foi assim que a coisa foi organizada. Eles apareceram no meu gabinete 3 ou 4 investigadores da PJ que tiveram comigo a manhã toda, e à medida que eu ia recebendo tancos a redação daquilo que ia sendo inventariado e que não se encontrava, não é? Eles iam fazendo a lista e pronto. E essa lista atingiu a dimensão que atingiu e eles depois, penso que. Isso já não sei, penso que terão comunicado à Interpol ou ao quem de direito aquilo que, de facto, tinha desaparecido.
Isso faz pressupor que, nas suas funções enquanto responsável pela investigação criminal na PJM, a relação com a Polícia Judiciária foi sempre cordial. Mas houve situações que já foram relatadas, nomeadamente a quando o reaparecimento do material, que fazem crer que a relação entre a PJM e a PJ não foram. Não foi sempre assim. Isso. No entanto, antes de irmos lá, deixe-me perguntar-lhe isto, que é, nessa altura, para si, quem é que estava a gerir as operações? Quem era o responsável pela operação? A PJM ou a PJ?
Nessa altura, onde?
No, quando me está a dizer, no momento em que, logo quando o material é furtado, contacta diretamente a PJ.
Ainda estava, o processo ainda estava connosco. Ainda estava com a PJM. Ainda não tinha acontecido a alteração da competência. Ainda estava connosco.
Quando é que situa essa alteração da competência?
Foi um dia ou dois depois. Isso está documentado, mas eu agora não me recordo, mas...
Que isso terá sido anunciado numa reunião?
Sim, foi.
Dia 30?
Foi no dia seguinte, porque eu estava no meu gabinete.
Sendo que o despacho só sai mais tarde, mas
sim,
para si, a partir de dia 30, já era a PJ que estava.
Eu tive uma reunião sozinho, fui sozinho à PJ, fui convocado para uma reunião na PJ, exatamente para se falar sobre esse assunto. E eu fui sozinho à reunião. Estava lá o doutor Luís Neves, que esteve aqui, não é? E estava mais alguém. E eu falei com ele, ele recebeu-me, eu tive a falar com ele e ele explicou-me o que é que ia acontecer. Que o processo ia ficar sobre a direção da PJ com a nossa colaboração institucional.
O que é que isso significa, do ponto de vista prático?
Significava que eles é que tinham a direção do processo, eles é que definiam as linhas que o processo deveria seguir e nós estaríamos ali para os ajudar. Eu percebi muito bem o que é que queria dizer aquilo, porque é que nós estávamos ali. Porquê? Porque é natural que nós, todos os investigadores são militares, ou de um ramo ou de outro. E em ambiente militar, nós, de alguma forma, movimentamos-nos melhor, como é óbvio. Não é surpresa nenhuma, não é? E, portanto, como isto ia ter também muito, muito movimento interno, portanto, o movimento externo, nós tínhamos que dar a mão à palmatória, não tínhamos capacidade, e isso é mais do que notório, não é? A partir do momento em que as armas andam, não se sabe onde, nós, fora da instituição militar, a nossa investigação é muito limitada. Não é o mesmo que a Polícia Judiciária. Eu tenho 30 homens, eles têm, sei lá, 1000 ou mais de 1000, não é? Pronto. E esta questão a mim não me melindrou de forma alguma. Quando ele me disse, falei com ele, foi uma conversa civilizadíssima e eu percebi perfeitamente o que é que estava ali em causa. Portanto, a direção ia estar com eles e nós estaríamos na retaguarda para ajudar naquilo que fosse necessário.
Sr. Coronel, estar na retaguarda significa que há uma investigação da PJM a decorrer em paralelo?
Não.
Nós temos a indicação de que houve e de que isso foi sempre reportado e é feito com a conivência dos superiores. O que me está a dizer é, não havia nenhuma investigação a decorrer em paralelo.
Eu, a partir desse dia, não tinha inquérito. Eu, a partir desse dia, não tinha inquérito. Portanto, os meus investigadores não tinham inquérito para investigar. Portanto, não tinham que investigar. A não ser que, e isto tinha sido conversado também com a PJ, nós fizemos cerca de 90 inquirições, e estas 90 inquirições foram coordenadas com a PJ. A PJ disse assim, então tudo bem. Eu disse na altura, porque já tínhamos começado. Na noite do desaparecimento, nós começámos a fazer inquirições ao pessoal que estava nos paióis. E fizemos cerca de 90 inquirições num espaço de 15 dias, porque em Tancos, naquela altura, não estavam só militares, estavam empreiteiros civis, estava em obras e, portanto, nós tivemos que correr a algumas zonas do país mais a norte para ouvir empreiteiros, trabalhadores desses empreiteiros e, portanto, a primeira parte do processo, que são as inquirições, foram todas feitas por nós. Não a PJ, mas isto foi coordenado
pela
PJ.
Mas não terminou a frase, porque disse a não ser, ou seja...
A não ser que nós tivéssemos alguma informação, e dessas inquirições podia acontecer, não é? Que nós tivéssemos alguma inquirição que fosse necessário de imediato transmitir à PJ. Porque nós tínhamos combinado com a PJ que uma das coisas que íamos evitar era a duplicação de investigação. Se nós podíamos estar em investigação, e isso verificou no caso das inquirições. Eles não fizeram inquirições porque nós estávamos a fazer essas inquirições.
Então, se no decorrer dessas inquirições ou em algum momento, por alguma razão da investigação até anterior da PJM, surgisse alguma informação relacionada com este assunto, seria comunicada à PJ?
Imediatamente.
Então, quando se dá o aparecimento do material, como é que não é comunicada à PJ e é a PJM que toma conta do caso? E já agora, ele decorreu da investigação da PJM, senhora, ou de uma chamada?
Senhora deputada, eu trouxe aqui um documento que foi publicado, foi o Jornal Expresso. O Jornal Expresso fez uma transcrição de um tal memorando, que os senhores, eu sei que a Comissão não tem porque não chegou cá, não é? Oficialmente. Mas eu vou-lhes dizer, eu só tive noção correta daquilo que se tinha passado em Tancos naquela noite. Eu não estive na Chamusca. Eu só tive noção daquilo que se tinha passado na Chamusca naquela noite quando li este memorando. Até à leitura deste memorando, que está aqui, que o Expresso publicou no dia 20, a leitura deste memorando pôs-me ao corrente daquilo que se passou naquela noite.
Não esteve envolvido nessa noite, não esteve envolvido em nada que dissesse respeito ao caso Tancos?
Eu estava em casa,
da alegada chamada.
Eu estava em casa quando recebi uma chamada às 3 da manhã e o que se passa a seguir é isto aqui.
Pronto, então explique-nos o que é isso que está aí.
Diz aqui...
Já agora fale-nos do início, recebeu uma chamada.
Eu vou apenas...
De quem é que recebeu a chamada e o que é que fez a seguir à chamada?
Como eu não falei com mais ninguém sobre este assunto... E eu, como lhes disse, eu saí em janeiro e desde janeiro até ao dia do lançamento da operação, eu não falei com ninguém da investigação, mas com ninguém mesmo, nem da IPJ, nem da PJM. Portanto, eu quando vi este memorando, que saiu no dia 20 de outubro, eu li este memorando e vou-lhes dizer apenas aquilo que me diz respeito a mim. Os deputados estão-me a perguntar a mim o que é que aconteceu. Eu sou acordado às 3 da manhã e o piquete... Diz-me, Sr. Coronel...
Quem era o piquete?
Major Brazão. Sr. Coronel, eu estou a ler o que está aqui. Não estou a fazer conjeturas, nem estou a presumir nada. Estou apenas a ler o que está aqui.
Mas espere, desculpe, Sr. Coronel. Está a ler o que está aí porque foi isso que aconteceu.
Eu tenho a percepção que foi isto que aconteceu. O telefonema não tem percepção. Aconteceu mesmo porque foi o que eu percebi, não é? Às 3 da manhã eu recebo o telefonema do senhor do Piquete, portanto, em que me diz, Sr. Coronel, temos informação que uma caixa de granadas, era só isto, não era mais nada, era só uma caixa de granadas, está à vista num baldio, na Chamusca, ele lá me deu um braço, etc, etc, pronto. A seguir à Ponte da Brantes, enfim, para ali uma coisa, pronto. Eu disse-lhe, tudo bem, então vamos de facto ver o que é que lá está e ver se de facto se justifica fazer, tomar alguma atitude, porque nós já, não quer dizer que fosse este o caso, mas nós já tínhamos tido algumas denúncias que depois chegávamos lá e flop.
Sr. Coronel, há pouco quando falou do episódio do próprio assalto, disse que, por definição, quem acudia, digamos assim, é o próprio piquete. Não foi o piquete que foi ver esta caixa ou acompanhar esta chamada?
O piquete nesta noite era outro, porque os piquetes mudavam.
Certo, mas foi o piquete dessa noite, portanto, o Major Brazão, que deu seguimento à denúncia, à chamada, peço desculpa.
Sim, 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 era ele que estava lá e foi ele que depois deu sequência. Foi ele que deu sequência. Ele estava lá, ele telefonou-me, como eu disse, às 3 da manhã, a dizer que temos aqui esta situação, assim, assim, assim. Assim. Eu disse assim, então pronto, vá lá confirmar que de facto que isso é real.
Deu uma indicação ao Major Brazão, o piquete daquela noite, para ir ele à Chamusca.
Sim, ele é que era o piquete, sim. Eu não sabia, eu não se repare, eu não sabia que aquela caixa pertencia ao Fruto de Tancos, não é? Não fazia a mínima ideia, não é? Portanto, e ele estava de piquete, aí ele tem que lá ir.
A indicação que nós temos é que não foi ele que foi lá. E eu queria perceber se tem alguma indicação sobre isso.
Que não foi o Major Brazão que foi lá? Bom, já sei a que é que se refere. Naquela noite, nós tínhamos a decorrer, naquela noite não, naqueles dias, nós tínhamos a decorrer naquela zona uma operação também referente a tráfico de munições, e que era só munições, por parte de um indivíduo, eu acho que já posso falar isso, que operava ali na zona de Tomari. Pronto. E estava lá, eu na altura reconheço que eu nem me lembrava que andava ali uma investigação. Mas o Major Brazão disse-me na altura, mas se calhar anda por ali o senhor Major Pinto da Costa, que pode de facto ir confirmar se aquilo que lá está de facto vale a pena eu ir lá ou não.
Achou estranho esse pedido da parte do piquete, uma vez que nos disse logo ao início que por definição é o piquete que acompanha?
Não, mas ele só me pediu, antes de deslocar para lá, para o Sr. Major que andava ali na zona confirmar se de facto estava lá aquilo. Ele depois foi para lá, não é? Ele só me pediu, veja, se era melhor ele ir confirmar se de facto estava lá alguma coisa. E ele foi confirmar e disse que sim. E nessa altura o Major Brasil disse, olha, aliás, ele entretanto já tinha, ele o Piquete e o investigador já tinham contactado entre eles. Eu senti-me um bocado, enfim, isso é outras questões, mas pronto. E foram para lá. E entretanto, o que é mais curioso no meio disto tudo, e está aqui previsto, e está aqui no memorando, é que quando eu telefono ao Brazão, quando eu ligo ao Major Brazão e pergunto-lhe, então já vai a caminho? Ele diz-me, de acordo com o que está aqui, vou e vai o diretor-geral comigo. Eu fiquei... O Major Brazão ligou diretamente ao diretor-geral... E se eu não lhe telefono, às tantas eu nem sabia. Foi assim que eu me senti. Eu estava em casa e foi assim que eu me senti. Eu fiquei assim, pronto, tudo bem. E depois de ler o memorando, eu percebi perfeitamente. Porque o memorando aqui mais à frente diz: contactou-me a mim, sem nunca me referir que aquilo era material de Tancos, obviamente, que não me ia dizer. E mais à frente diz que era necessário que o material fosse rapidamente enviado para uma unidade, acho que é o que está aqui escrito. Eu li isto há pouco tempo, diz aqui. Visto que assim que se apercebessem que podia ser Tancos o material, o Coronel Estalagem de imediato informaria o diretor da UNCT. Quer dizer... Dá a impressão que há aqui, que havia neste momento dentro da Polícia Judiciária Militar, duas facções. E eu vejo-me envolvido nesta trama, inadvertidamente, E só, e estou a ser sincero, e só quando eu li isto, há pouco, em outubro, é que eu percebi porque é que não fui eu para tantos. Eu sou da Força Aérea. Ok? Eu não conheço ninguém ali na zona de Santa Margarida, dos quartéis cá ali, que é tudo quartéis do Exército. Eu não conheço ninguém do Exército. Zero, absolutamente. Nem nenhum oficial, nem nenhum sargento, nada. E, portanto, era necessário alguém que conseguisse ter contacto.
A BA1.
Com alguém. Como?
A BA1 está bem tanto. A BA3.
Mas a BA3 não. A BA3 já não é da Força Aérea há muito tempo. A BA3 já foi desativada há 15 anos. Pela Força Aérea, é um quartel do Exército. A BA3 é um quartel do Exército neste momento. E já é há muito tempo, portanto. E ali, para Santa Margarida, nem sei onde é que é Santa Margarida, nunca lá fui, curiosamente. Pronto, e a ideia era levar isto para Santa Margarida. Mas este facto, dizer aqui, é que durante a noite, eu faço 2 ou 3 telefonemas, a partir de certa altura, sou posto à margem, mesmo. Eu nunca chego a saber que quantidade de material é que apareceu. É-me dito uma caixa. E depois nunca mais me é dito que são várias caixas, ou que são caixas vazias, ou que são caixas cheias, como está aqui escrito, ou que deixam de ser. Portanto, eu nesta, digamos que eu nesta noite, eu fui posto à parte. E agora, por exemplo, perguntar, então, mas não era mais normal ser o senhor a ser chamado a Tancos, uma vez que eu era diretor da Unidade de Investigação Criminal, do que ser o diretor-geral? Com certeza. Com certeza que sim. Com certeza que sim. Mas não fui. Não fui porquê? Por causa desta frase que está aqui. Eu contactaria de imediatamente. Eu devo dizer que sempre tive as relações mais cordiais possíveis com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que à data era o diretor da UNCT, que esteve aqui há uns dias. Sempre reuniões pautadas pela maior cordialidade e frontalidade e sinceridade. E ele pode atestar isso. Tal como eu o que estou aqui a dizer, eu sei que ele tem a certeza, eu tenho a certeza absoluta que ele atesta isto da mesma forma que eu estou a dizer. Portanto, a leitura deste memorando, que eu presumo, enfim, da autoria assumida, e que eu presumo que ser, enfim, aquilo que se encontra no TSEAP, que no TSEAP, ao que parece, foi entregue, levou-me a fazer um filme sobre o que se passou naquela noite. E o filme, eu penso que, Sr. Deputado, eu penso que não fugirá muito do que está aqui descrito.
Portanto, está a dizer que houve uma encenação. Que no decorrer desses acontecimentos, acha que houve uma encenação.
Diz aqui...
Só a perguntar a si.
Diz aqui que o Sr. Major mandou alguém fazer uma chamada. É o que diz o morando. Ah, pois é que pronto, é uma pena. É uma pena os seus deputados não terem este documento. Com certeza, isto é uma página do Expresso. Ah, pronto. É que o que está aqui escrito, e aqui no que está aqui escrito, e eu lendo o que está aqui escrito, se me permitem. Onde é que está aqui? Este informador sabe, tem aqui um introito sobre alguns antecedentes, com sacos explosivos, mas é umas coisas que eu nem sequer faço ideia porque é que isto está aqui. E depois diz que o informador diz que terá que ser feita uma chamada anónima, uma jobrazão, da ordem militar, para às 3 da manhã, fazer a chamada.
Na sua opinião, o que está aí corresponde à verdade. Daquilo que viu, bate certo. Houve, de facto, um encobrimento. Uma encenação.
Inclusive, as investigações feitas pela PJ e que o Sr. Diretor, a semana passada, aqui veio relatar, ele também tem essa convicção.
Sendo que eu estou a perguntar-lhe a si, porque esteve envolvido. Diz que quando disse o Sr. Major Brazão que disse que estava a caminho com o senhor ex-diretor, aliás, com o atual, na altura, diretor da PJM, que percebeu que havia ali alguma coisa. Porquê é que aí não contactou a PJ?
Eu contactei o meu diretor, a partir do momento em que ele está no local do crime, digamos assim, é com ele que eu falo, não falo mais com os investigadores, não é? É com ele que eu falo. E perguntei-lhe. Ele disse-me que foi avisado, não por mim, né? Foi avisado e que, como estava lá em casa, ele vivia sozinho e que decidiu ir à chamusca. Foi assim isso que ele me disse. Decidiu ir à chamusca. E eu perguntei-lhe, então, mas e quanto ao material? Ele ia a caminho na altura, até nem falou muito comigo porque ia a caminho. Então, e quanto ao material? Ah, isso quando lá chegarem? Disse-me assim, quando lá chegarem, depois eu ligo-lhe. Nós não sabemos o que é isto, eu ligo-lhe. Ele obviamente não me ligou. Fui eu que, mais tarde, enfim, estranhando a demora no contacto, falei com ele. Disse assim, sou Coronel, eu estou aqui, está aqui mau tempo e tal, a gente não se quer aproximar muito, e de facto é verdade, a gente não se quer aproximar muito da zona e não sei o quê, estamos à espera dos EODs do Exército. O pessoal do Exército que... Pronto, que quer dizer, é Explosive Ordnance Disposal, né? É o pessoal de explosivos, especialista em explosivos do Exército. Depois de eles, enfim, aquilatarem de facto o que é isto, eu ligo-lhe. E até me chegou a dizer, eu senti-me muito maltratado nessa noite, confesso. E não me ligo mais que eu ligo-lhe. Foi esta a resposta. E não me ligo mais que eu ligo-lhe quando tiver alguma coisa para lhe dizer. A gente não sabe o que é isto. É um coronel a falar, é um coronel mais antigo a falar para um coronel mais moderno, né? Para quem está dentro da hierarquia militar sabe que isto tem qualquer coisa, não é? Ele falou para mim de uma forma como ele não era habitual falar para mim. Ele nunca me, como se costuma dizer, nunca me tirou com os galões para cima, como se costuma dizer, não é? Ele falou para mim de uma forma impositiva. Eu, quando tiver algum dado, eu telefone-lhe, para eu não estar a chatear, a telefonar, pronto. E eu fiquei à espera. Até às 10 da, até às 10 da manhã.
Vou terminar, Sr. Presidente, só para dizer, deixou aqui no ar a ideia de que, decorrendo da forma como interpreta os factos, há duas facções dentro da PJM, sendo que uma, de alguma forma, participa na encenação.
Dá-me essa ideia, eu não vou afirmar, nem posso afirmar, nem tenho dados para o fazer, que havia duas facções. Eu posso ter ficado com essa percepção.
Portanto, nunca assumiu que era tudo por tudo para recuperar o material.
Eu digo isto porquê. E eu vou explicar porquê, se me permitem, Srs. Deputados, porque isto é importante. E agora, recorrendo um pouquinho àquilo que o Sr. Diretor Luís Neves referiu aqui na sua audição. Eu nunca, da minha parte e da parte de quem eu coordenava, houve qualquer obstrução à investigação. Eu sempre ordenei ao meu pessoal que tudo aquilo que a PJ nos pedisse e que tivesse ao nosso alcance fornecer, era para fornecer. Quando o senhor Dr. Luís Neves aqui refere que havia algum obstáculo, eu acho que era noutro nível e não ao nível em que eu estava. E, de facto, ele relatou alguns episódios que dão essa ideia mesmo. Mas ao nível que eu coordenava, tudo aquilo que nos era pedido, quer para a Polícia Judiciária, nós imediatamente tentávamos fornecer, embora muitas das vezes não tivesse na nossa mão, tivesse na mão do Exército, e aí teria que seguir os canais, enfim, pedir e eles mandarem, etc, etc. Mas nunca houve, da nossa parte, qualquer obstaculização ao processo. Pelo menos da parte que eu me tenha apercebido. Agora, ele falou a um nível mais elevado que houve umas conversas e desagradáveis e coisas, não sei, tudo bem. Essa parte, eu não estou por dentro desse assunto, mas da parte mais abaixo, era assim que a coisa se passava.
E disse a...
Como?
Diga, para recuperar o material.
Sou deputada, não percebi?
Foi assim que terminei, tudo por tudo, para recuperar o material. Esse era um objetivo?
Senhora deputada, já concluiu. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faço o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Coronel e agradeço todos os contributos que nos possa dar. Eu vou-lhe confessar uma coisa, Sr. Coronel. Eu cada hora, já não é cada dia, cada hora que passo, que passo aqui nesta comissão, mais confuso fico. Mais confuso. Desde a parte da manhã para a parte da tarde, então, eu dizia, aliás, Sra. Deputada, que não há duas fações. Eu acho que há uma balbúrdia funcional no interior da PJM. Não consigo classificar de outra maneira. Já reparei assim, e tomei nota de que ligou ao Sr. Diretor quando viu o que estava a passar com o achamento do material em tanques. E confessou que foi posto à margem,
senti-me posto à margem.
Mas deixe-me então perguntar-lhe uma coisa. Eu li o louvor que o senhor Coronel Luís Vieira lhe fez publicar e acho isto uma peça extraordinária para quem até recorre ao seu trabalho na investigação de tanques para justificar este louvor. Como é que esta contradição do Sr. Coronel Luís Vieira entre o louvor que lhe atribui no dia 15 de janeiro de 2018 e esse tratamento de o pôr à margem numa investigação tão importante para a PJM?
Não sei. Eu quando li esse louvor, eu não tive conhecimento prévio dele. Foi-me entregue quando eu saí. E eu quando li, geralmente um louvor, enfim, é uma coisa que a pessoa sente com algum orgulho, um louvor, não é? E eu quando li esse louvor não senti orgulho nenhum. Porque essas investigações que são aí relatadas, como eu tenho intervido de alguma forma nelas, não é? Eu não tive praticamente intervenção nenhuma nessas investigações que são aí tidas como tendo eu grande intervenção. Olha, eu tive uma intervenção mínima nas mesas da Força Aérea. Eu tive uma intervenção praticamente inexistente nos comandos em Alcochete. Onde eu poderei ter tido alguma intervenção foi nessa primeira operação no hospital. E nessa de tanques, é isto que eu acabei de relatar. Eu fiquei surpreendido com o teor do louvor.
Obrigado, Sr. Coronel. Mas por que razão é que entende como tão fiável o memorando que vem publicado no Expresso?
Desculpe,
Sr. Por que é que acha tão fiável o teor do memorando que é publicado no Expresso?
Sr. Deputado, este memorando que está aqui, estamos a falar de uma publicação de um semanário de referência. Portanto, eu penso que isto que está aqui é, de facto, aquilo que foi entregue. Eu acho que isto é, de facto, aquilo que foi entregue no Ministério Público.
Podia-nos, então, de forma sucinta, descrever a atuação da PJM no caso do furto de material militar de tanques até ao início do processo de recuperação. Podemos ter uma ideia mais correta do que foi essa participação da PJM?
Da PJM?
Sim, da PJM.
Então, portanto, nós tivemos o aviso de que tinha sido, enfim, tinha havido um furto, não é, nos paióis. Fizemos as nossas investigações de acordo com o protocolo que nós temos nestas atuações, não é? Fizemos aquelas inquirições que eu vos perguntei. Quando o processo entrou para a esfera da PJ, nós coadjuvámos de acordo com aquilo que a PJ pretendeu. Depois foi a sequência, houve ali muitos passos em que não havia qualquer avanço nem na investigação, nem pela parte da PJ, pelo menos que nós soubemos, nem da nossa parte, porque não tínhamos competência para o efeito. Não é? De facto, tivemos algumas reuniões com a PJM e até com a PJ, e até posso aqui relatar que por vezes apareciam, eu não sei como, mas por vezes apareciam no jornal alguns relatos de conversas que nós tínhamos. Chegou a ser falado do meu nome. e o nome do Dr. Luís Neves, que tínhamos conversado isto, tínhamos conversado aquilo, e eu não faço a mínima ideia como é que aquilo ia para os jornais, mas sei que houve ali uma altura que houve ali uma exposição aos órgãos de comunicação social que eu...
Nunca chegaram a ser identificados suspeitos, que tenha conhecimento.
Não, não. Quer dizer, tirando aqueles militares que mais tarde vieram a ser punidos porque foram apanhados em contradições nas suas declarações, não é? E houve alguns que foram punidos, não é? Porque houve ali uma altura que, como se começou a perceber que não havia rondas ou que não eram feitas como devia ser, houve ali uma altura que uma tentativa de tentar, de alguma forma, nas declarações aos investigadores, tentarem dizer que estavam um de ronda com o outro, mas depois aquilo começou a ver-se que não dava a bota que a perdigota e acabaram por vir a ser punidos mais tarde, mas punições disciplinares, e isso foi na altura falado, não é?
O senhor Coronel confirma-nos que houve uma reunião no dia 3 de julho no DECIAP, em que houve como que uma partilha de tarefas entre a PJM e a Polícia Judiciária.
3 de julho?
3 de julho. 3 ou 4 dias depois?
Sim. Quer dizer, não foi uma partilha, foi um definido de posições. Quem é que faz o quê?
Sim, é nesse sentido que eu estou a falar.
Foi isso. Sim, houve mais do que uma. Essa houve, eu tenho ideia de ter ido talvez a mais de 2 ou 3 reuniões.
Enquanto diretor do Departamento de Investigação Criminal, sabia que era o titular do processo de Tancos e que órgão da Polícia de Investigação Criminal coadjuvava a esse nível o Ministério Público?
Sim.
Alguma vez teve dúvidas quem era?
Se tive dúvidas do quê?
De que era a Polícia Judiciária?
Não. A Polícia Judiciária, bom, como se costuma dizer, o dono do processo é o Ministério Público. O Ministério Público tinha determinado que era a Polícia Judiciária que conduziu o inquérito e nós estávamos no apoio institucional. Nunca tive dúvidas nenhumas sobre isso, absolutamente.
Como justifica a investigação paralela, de tal maneira que até há dois números, de dois processos distintos, em que... A investigação paralela conduzida pela PJM?
Não, exatamente. No primeiro e segundo dia, nós, como fazemos sempre, sempre que havia um crime, desde um crime militar, não é? Nós dávamos início a um processo. E foi o que fizemos neste também, porque havia ali um crime estritamente militar, como tal tipificado no Código de Justiça Militar. E nós avançámos com o processo, como fazíamos sempre. E esse nosso processo... acho que no dia 3 de junho, ou 2 ou 3 dias depois, na primeira reunião, nós levámos o processo e o processo ficou lá. Entregámos o processo. O processo até àquela altura, o que é que tinha? Tinha sido autuado e tinha lá umas quantas inquirições que tinham sido feitas. E ficou lá, mais tarde, o processo principal, que era o processo. Eu nunca mais vi o processo. O processo foi entregue no TIAP, suponho que é o processo da Polícia Judiciária, e eu nunca mais o vi. Nós não tínhamos processo.
O Sr. Coronel nega, então, ter dado ordens, designadamente ao Sr. Major Pinto Costa, para que fosse a Tancos fazer diligências, ainda antes da saída do Capitão Bengalinha, por isso em julho, agosto de 2017, já depois da Polícia Judiciária ser a titular do processo?
Não autorizei nada disso. Já agora, Srs. Deputados...
Nunca deu essas ordens
não,
ao
nunca
Sr. Major Pinto Costa?
Não, eu vou explicar uma coisa que eu já percebi que é necessário explicar, Srs. Deputados. A investigação criminal não se compadece com o facto de os inspectores-chefes, porque as equipas é um inspector-chefe e esse inspector-chefe tem a coadjuvá-lo 2 sergentos, ou até pode ter 3, chegou a haver essa situação. E o inspector-chefe, cada equipa de inspeção tem à volta de 20 processos. Nos sítios mais dispares do país. Pode ter processos no Norte, não porque existe uma diretoria do Norte que fica com os processos do Norte, mas desde Tomar, Leiria, até ao Alentejo, até ao Algarve, aliás, competia aqui à UIC de Lisboa. E O investigador que está com um processo, ele pode muito bem a mim dizer-me que vai ao Algarve tratar do processo XPTO e provar-me e ir ao Algarve fazer uma coisa completamente dispar. Isto não é normal acontecer. Mas pode acontecer. Eu não tenho forma nenhuma de controlarem por onde é que o inspector anda, quando ele me pede, quando ele solicita sair. Por exemplo, se ele solicitar ir a Tomar, ele vai e vem no mesmo dia. E eu nem sei, ele não pede qualquer contrapartida monetária, de ajudas de custo, etc., para ir e vir no mesmo dia. Pode ir a Évora e vir no mesmo dia. Eu tive muitas situações dessas. Ir a Montemor e vir, ir a Tomar e vir, ir a Leiria e vir. Se o Major Pinto da Costa, como está a dizer, foi a Tancos, foi isso que me referiu, não foi? Foi onde? Aos Paióis?
Santa Margarida.
Foi a Santa Margarida?
Por ordem expressa do senhor do senhor Coronel.
Não, por minha ordem expressa não foi, de certeza. Nem sei o que é que ele iria fazer a Santa Margarida. Nem consigo entender porque é que ele teria que ir a Santa Margarida investigar.
Onde passou um dia inteiro a recolher elementos para a investigação, segundo ele próprio.
Mas em julho?
Antes da saída do Capitão Bengalinha, reportou-nos ele, como o Capitão Bengalinha tem a ver com as suas férias que devem ter ocorrido no mês de agosto, será em julho, agosto, por aí?
Não, não. Mas é como eu lhe digo, eles poderiam ir, poderiam fazer essas investigações e nem sequer me comunicarem. Aliás, muitas das investigações que eles faziam e saídas que eles faziam só me comunicavam quando eram de facto importantes, porque eu não precisava de saber de 100 processos que estavam a decorrer, minudências, não é? Eles só me contactavam quando era necessário, ou contactava-os eu, porque outra, é uma coisa também que é necessário esclarecer. Os gabinetes na área da Polícia Judiciária Militar são todos contíguos. Eu poderia dirigir-me ao gabinete do inspector para saber o estado de um processo, como ele poderia dirigir-se ao meu gabinete para pedir uma informação qualquer. Mas sobre essa ida concreta a Santa Margarida, quer dizer, nem percebo o que é que ele ia fazer, mas não foi com a minha ordem.
Sr. Coronel, quem deu as indicações para que no dia 17 de outubro um elemento da PJM efetuasse uma chamada anónima de uma cabine telefónica na margem sul de Lisboa? De quem partiu a ideia?
De acordo, Srs. Deputados, de acordo com aquilo que eu li aqui no morando, foi o Major Brazão que deu essa ordem.
Sr. Presidente, depois podíamos fazer a distribuição do... Acha coincidência essa chamada ter sido feita num dia em que o próprio Major Vasco Brazão estava de piquete na Polícia Judiciária Militar?
Eu pensei nisso. Os piquetes, o piquete da Polícia Judiciária mudava semanalmente. E eu penso que naquele dia tinha entrado de piquete o Sr. Major Brazão. Não, na altura não, digamos que não relevei esse facto. Mas mais tarde, e lá tenho que recorrer novamente ao papelinho, não é? Ao morando, percebi perfeitamente o que é que está ali. Se os senhores deputados viram o morando, houve uma ação deliberada para, de alguma forma, omitir estes factos à Polícia Judiciária.
E era essa mesma questão que lhe ia colocar. Quem é que deu instruções para que a Polícia Judiciária não estivesse presente nem se tivesse conhecimento de nada sobre a operação de recuperação de material? O Major Vasco Brazão, o Coronel Luís Vieira ou o Sr. Coronel?
Eu não sabia de nada. Eu fui surpreendido por uma chamada às 3 da manhã. Não sabia absolutamente de nada. Nunca me... E se de facto está ali escrito que era necessário, o mais cedo possível, levar as armas para algum lado para que eu não soubesse e não pudesse avisar, é óbvio que eu não podia saber de nada. Eles só podiam a mim em tempos idos, ter-me informado daquilo que não pusesse em perigo esta recuperação.
Então o Sr. Coronel também nega que antes de ir o Sr. Major Pinto da Costa, antes de ir para a Chamusca, recebeu ordens estritas do Sr. Coronel de Estalagem, via telefone, para ir ao local, descrevendo-lhe até o local onde estavam as armas ou o material militar.
Não, isso é correto. O Major Brazão disse-me a mim...
Não estou a falar do Major Brazão, estou a falar no senhor...
Não, mas é necessário enquadrar, Sr. Deputado. Foi-me na altura dito, pelo Sr. Major, que o Major Pinto da Costa anda naquela área e eu não me recordava que ele andava naquela área, mas andava naquela área, pronto. Nessa tal investigação que corria no Diabo do Porto, com interseções telefónicas, e isto é correto, porque isto eu confirmei esta situação... Ele andava ali numa investigação sobre armamento. E naquela noite, e nas outras noites e outros dias, ele andou por ali. Eu sabia que ele andava por ali. Que ele às vezes telefonava-me e eu sabia que ele andava por ali outros dias. Andavam atrás, e eu vou usar o termo, andavam atrás de um indivíduo de etnia cigana que residia em Tomar e que traficava munições. Isto é claro, porque isto está no Diabo do Porto e está com interseções telefónicas a esse indivíduo. E quando essas interseções telefónicas levavam nessa direção do sítio onde ele andava, ele ia para lá. Tanto que ele não andou só em Tomar, houve uma altura que ele andou em Albergaria. Era onde eles sabiam que esse indivíduo ia andar, de acordo com as interseções telefónicas. E nessa noite, eu desconhecia, não me recordava, ainda por cima às 3 da manhã, meu Deus, telefonou-me e disse, o Major Pinto da Costa anda por ali. E ele podia ir lá ver se de facto está lá alguma coisa. E o Major Pinto da Costa foi lá e, antes de me telefonar a mim, a dizer que estava lá qualquer coisa, ele telefonou ao Major Brazão. Porque o Major Brazão, depois, quando ele telefonou ao Major Brazão já ia em deslocamento para lá. A ver, isto... E eu sentir-me... Quer dizer, eu senti-me ali um pouco... Que papel é que é o meu aqui no meio disto tudo? Não é? E depois, mais à tarde...
entendeu bem aquilo que eu disse... Sim. Foi aqui dito textualmente que antes de ir para o local, o Sr. Coronel Estalagem é que lhe descreveu o sítio, na estrada da Chamusca para Santa Margarida, à beira de uma ponte...
Porque o Major Brazão, quando me ligou, isto faz parte do protocolo. O Major Brazão é mais moderno que o Major Pinto da Costa. Isto agora temos que falar aqui em termos militares. O Major Brazão é mais moderno que o Major Pinto da Costa. E o Major Brazão não podia dar ordem ao Major Pinto da Costa para ele se deslocar para um determinado sítio. E então, telefonou-me a mim... Enfim, meteu-me a mim no circuito para que fosse eu a dar a ordem ao Major Pinto da Costa para ele ver o que é que se passava naquele local.
Mas o Sr. Coronel Luís Vieira estava com ele?
Não, na altura não estava. Não, não,
o Sr. Coronel Luís Vieira, Major Brazão e um sargento ajudante de porta ou coisa do género?
Não, mas veja aí no memorando, o senhor... Por um arguído. Eu vou dizer, um arguído que foi ouvido à porta fechada, segundo creio, não é? Pronto. O que eu estou a dizer, e quando fala aí no Major, quando fala aí no Coronel Vieira, é mais tarde, é cerca das 4, 5 da manhã, não é antes. Eu antes falo, o Pinto da Costa fala, eu falo com o Pinto da Costa, e o Pinto da Costa vai lá ao sítio onde aquilo estava, porque o Major Brazão, quando me liga, diz-me, olha, está uma caixa de granadas, deu uma localização exata. A seguir à Ponte de Abrantes, quando se vai para a Chamusca, há uma estrada de terra batida, deu uma deslocação, deu um exato. Eu disse ao Pinto da Costa, olha, vá lá a este sítio, e até lhe disse, se tiver dúvidas, liga ao Major Brazão, que ele dá-lhe a indicação mais correta, que eu não sei se no meio destas pontes e destas estradas todas não estou por aqui, se calhar, a incorrer em erro. E eu penso que, se calhar, ele até telefonou para o Major Brazão e lhe disse, olha, diz-me lá bem onde é que é isto, porque o Sr. Coronel disse, mas eu não percebi muito bem a conversa dele. Ali na estrada, e ele conhece a zona, porque ele andava por ali, portanto para ele era fácil saber onde é que era a ponte da Chamusca e aquela coisa toda. E ele telefonou-me, e tem mais outra curiosidade, é que quando o Major Pinto da Costa me telefona e me diz, está aqui, daquilo que eu conheço, disse-me ele assim, daquilo que eu conheço de armamento, está aqui uma caixa de granadas, aqui no meio de um canavial, à vista estava a caixa de granadas. Só que isto o tempo não está muito famoso, e eu fiz um perímetro de segurança com a GNR, disse-me ele. E se ele não quiser faltar à verdade, eu perguntei-lhe assim, GNR da Chamusca? Foi esta a minha resposta para ele. Não, os de Os do Olé. Eu sei, os do Olé. Sim, eles andam aqui comigo. Eu sabia que, pontualmente, o Major Pinto da Costa ia para tomar com um investigador da GNR tomar. Não três. Quando ele me disse que estavam lá três com ele, eu fiquei surpreendido, tanto que até lhe perguntei se era a PJM, se era a GNR da Chamusca que estava a ajudá-lo. E ele diz, não, sou os que tomei. Eu disse, estamos andando três consigo. Ah, sim, então aqui comigo por causa desta coisa das munições e não sei o quê e não sei o que mais. Isto foi o que aconteceu. E depois, passado um bocado, quando eu telefono ao Major Brazão a dar-lhe indicação para ele se deslocar para lá e levar o pessoal do laboratório, é que contém a informação que ele não ia sozinho. Conforme decorre aqui do memorando.
Obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Segue-se agora o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, nos mesmos termos, face ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, Sr. Coronel, íamos voltar ao dia 29 de junho e tentar perceber o que foi a parte mais enigmática das inquirições até agora. O que é que aconteceu? Nós tivemos a informação de que quando houve a notícia, a alerta de que houve furto em Tancos, foi chamado o piquete. Curiosamente, o Sr. Major Pinto da Costa estava numa formação em Lisboa, mas nesse dia, e tomou conhecimento, como seria natural nestas conjunturas, desse caso. E logo nesse dia, estando ao lado também do Sargento Mário Carvalho, ligaram para o Sargento Lima Santos pedindo informação sobre um suspeito no Algarve. Teve conhecimento de alguns destes atos?
No mesmo dia?
No mesmo dia, 29 de junho.
Não. Eu só ouvi falar, já agora, no nome de Lima Santos, quando o Sr. Major Pinto da Costa me disse que estava com o elemento da GNR em Tomar, mas isto ainda muito antes, quando andava lá na investigação das munições que andavam ali a ser traficadas, que estava com um, e até me disse, em termos elogiosos, estou aqui com um inspetor da GNR que me está a ajudar e que é um inspetor de alto gabarito. E depois disse-me que era o Sargento Lima Santos.
Mas isso antes do episódio do furto em Tancos?
Não, não. Já depois, a meados de julho, para aí. Porque esta investigação, esse indivíduo de etnia cigana que andava a traficar os ele já, quer dizer, a investigação já vinha de antes, não é? Mas prolongou-se. E não sei se já acabou, não é? Pronto. E prolongou-se pelo verão fora, não é? E foi na altura, no verão, talvez em julho ou coisa do género, que ele me falou nesse elemento da GNR de Lolé.
É possível estes contactos terem existido para identificar o tal ferraduras com fechaduras? Fechaduras que está a cabo das... que a mando do Major Vasco Prazão?
Eu ouvi falar nesse fechaduras. Inclusivamente ouvi falar nele numa reunião na PJ. Porque logo de início houve ali uma conversa sobre esse fulano e eu perguntei, ouvi falar num fechaduras e eu perguntei a um inspetor da PJ, é este fechaduras? É o vosso informador e que é? Foi a única vez que eu ouvi falar nisso. Ele nem me respondeu nem que sim nem que não, né? Pronto, não quis dizer nada sobre o senhor, mas foi a única vez que eu ouvi falar dessas fechaduras. Nem sei mais porque é que depois ele aparece mais tarde, se deu alguma dica, se não deu, sinceramente não sei mais.
O capitão Mangalinha foi quem teve as primeiras ações de investigação no dia 29.
E pelos dias seguintes. Foi ele que coordenou as inquirições todas.
Há informação que ele teria querido fazer um conjunto de interrogações logo nas horas seguintes, mas que o Sr. Coronel não terá autorizado para não querer que ele avançasse sozinho, sem antes contactar a Polícia Judiciária.
Isso
é verdade?
No jornal. Isso veio escrito no jornal. É verdade. Ele disse-me que havia umas, e lá está a cooperação, ele disse-me que havia umas diligências que queria fazer e eu disse-lhe a ele, não vamos avançar sem falar com o PJM. Com o PJ, perdão. E isso foi no jornal, a dizer que eu, até o jornal às tantas até já me chamava estalagem, e estalagem não quis, pronto, coisa do género. Não quis avançar antes de falar com o PJ. Isso vinha lá no jornal, isso aconteceu.
Mas como é que tomou essa decisão quando na altura ainda estava na alçada da PJ Militar e não na alçada da PJ?
Já não estava na alçada. Eu já tinha tido a reunião na PJ e já sabia que aquilo estava com o PJ.
Isto no dia 29 de junho?
Não, no dia 29. Eu até lhe sei dizer o dia. Foi num fim de semana. Eu estava em Sintra e lembro perfeitamente, estava numa caminhada e estava com dificuldades de contacto, que o Bengalinha ligou-me. E ali no meio da Serra de Sintra, e isso já não foi no dia 29, porque o fim de semana acho que foi para aí 31, ou coisa que o valha. E foi nessa altura, eu já tinha estado na reunião com o Dr. Luís Neves na PJ, quando ele me liga, e já tínhamos aí definido como é que isto iria correr. Eu disse-lhe a ele, eu não posso avançar, não lhe disse ele para falar com o Dr. Luís Neves, mas disse a ele para falar com o coordenador que estava logo abaixo do Dr. Luís Neves, que agora não me lembro o nome dele, penso que seria Matos, acho qualquer coisa. Eu disse, falas com o Matos e dizes-lhe qual é a ideia que estás a pensar, que é para ele depois coordenar isto com o Dr. Luís Neves, que é para nós avançarmos ou não avançarmos. E isto vem no jornal. Isto vem no jornal.
Em tudo que vem no jornal nós podemos confirmar sem que nos confirmem aqui. E é por isso que estou a fazer as perguntas. As primeiras inquirições decorreram sem PJ, as segundas com a PJ e a seguir, segundas...
Nós não, acho que não temos inquirições com a PJ. A PJ delegou as inquirições todas em nós. E nós, quando acabámos as inquirições, íamos entregando, pontualmente íamos entregando as inquirições que íamos fazendo, íamos entregando à PJ, que iria para o processo, a penso ou não, não é? Nós entregávamos no TSEAP e depois aquilo seria integrado no processo, não é? Mas digamos que a PJ nunca esteve presente nas inquirições que nós fizemos. Era-me sempre o meu pessoal que se deslocava, enfim, por vários sítios do país e fazia estas inquirições. Inclusive, a ouvir soldados que já nem estavam ao serviço.
Todas essas inquirições foram conhecimento da Polícia Judiciária e aceitas pela Polícia Judiciária.
Nós fazíamos as inquirições, depois o Capitão Bengalinha fazia uma súmula, resumo daquilo que as inquirições tinham dado, ressaltando aqueles pontos que podiam não ter interesse para a investigação, e depois isso era entregue no TSEAP.
Tem memória quando é que esses trabalhos terminaram?
Olha... Estes trabalhos terminaram numa altura curiosa, que eu ainda hoje não entendi. Entendi, quer dizer, posso ter um entendimento relacionado com o cansaço por parte do Capitão Bengalinha. O Capitão Bengalinha estava em pleno a trabalhar nesses relatórios, nessas inquirições, quando é obrigado a ir de férias. O termo é este. É obrigado a ir de férias.
Obrigado porquê?
O diretor diz, você está muito cansado, vá de férias. Fiquei surpreso, eu e mais pessoas. Ficámos surpresos e eu digo assim, Sr. Coronel, mas o Bengalinha está a fazer um trabalho que eu me comprometi, que é... Não, eu não quero cá, ele desapareça, que vai embora, não sei o quê, ele meta 5 dias de férias e não quero ver cá para a semana. Estamos bem, numa sexta-feira, ou coisa que eu acho.
Ainda em julho, em agosto, em setembro?
Isto é finais de julho, se não estou em erro. Deixa-me lá ver. Eu tinha aqui um apontamento, algumas coisas que eu me lembrei, eu fui aqui apontando, mas não sei eu se ou esta, mas esta foi marcante, porque foi assim uma coisa que, quer dizer, ficou, quem estava por perto ficou assim, então, mas porquê? Foi uma semana que ele ficou em casa, julho, foi em julho, meados de julho.
Nesse período, quem assumiu essas tarefas ou essas funções foi o Major Vasco Brazão?
O Major Vasco Brazão, durante grande parte deste processo, estava de férias. Nem sequer estava em Portugal. Ele era o porta-voz, de vez em quando perguntava-me, ai, eu precisava saber dados sobre isto, porque os jornalistas telefonam-me e não sei o quê, e eu sei que ele nem estava em Portugal na altura. E, a certa altura, o senhor diretor-geral disse-me que queria obrazão no processo. Eu não tinha qualquer razão de queixa do trabalho do capitão Bengalinha e perguntei-lhe porquê, porque é que ele queria introduzir uma obrazão no processo. E ele deu a justificação, que fará algum sentido. É um indivíduo mais velho, é major. Enfim, isto, as Forças Armadas, né, têm a sua importância, né? Um capitão e um major, né? Quer dizer, estão anos de luz, não é? Ele disse-me que era uma pessoa com mais importância na estrutura, embora eles fossem ambos investigadores, não é? Mas é major e tal, tem outra coisa, não sei o quê. E, então, lá, o Bengalinha pode ficar à mesma ainda coisa, mas quero o brasão na estrutura da investigação. E foi assim que ele entra.
E isso foi por altura das férias do capitão Bengalinha?
Foi. Foi por... Deixa-me cá ver, eles... É que o Bengalinha depois foi outro período de férias, as férias normais dele, né? Já em agosto. E no fim de agosto, eu entrei de férias, não é? Eu já não estava cá, e o Bengalinha comunicou-me, já o Bengalinha, ele entrou no processo à mesma, não é? Porque ele nunca deixou de estar fora do processo, né? E eu entrei de férias no início de setembro, até ao fim de setembro, e o Bengalinha... Logo no início das minhas férias, telefona-me a dizer que estava a sentir posto de parte na investigação. A minha até me fez um bocado de coisa e perguntei-me, mas que investigação? Estão a investigar alguma coisa? Ah, mas não me contam tudo e não sei o quê. E eu queria que o Sr. Coronel me tirasse da investigação. E ele disse que na altura dirigia um papel, eu estava de férias, né? Só vi um mês depois, e depois quando eu cheguei ele entrou com um papel, não é? Mas a partir de meados de agosto, portanto, o Bengalinha teve de férias de meados ao fim de agosto. E nessa altura o processo não foi conduzido por ele. Quer dizer, na minha ótica nem foi conduzido por ninguém, porque não havia nada para conduzir. Né? E, portanto, quando o Bengalinha chega, eu não tinha inquérito, senhor deputado. E quando o Bengalinha chega e me disse que tinha, porque eles tiveram uma reunião, isso eu sei, e recordo-me, que já eu estava de férias e tiveram uma reunião lá na PJ. Aquelas reuniões de coordenação que terá havido, não é? Pronto. Nem sei o que é que lá foi discutido, porque eu estava longe, nem sequer estava perto de Lisboa, nem nada, no Algarve e fora do país. E ele, quando me telefonou, eu ainda acho que estava no Algarve, no dia em que ele me liga, e me diz isso, e me diz que queria sair do processo. Eu perguntei-lhe porquê, ele disse-me exatamente isso. Ah, acho que há aqui coisas que me estão a passar ao lado, eles não me querem contar a verdade. E ele achou que havia ali qualquer coisa que lhe deviam contar e que não lhe estavam a contar. Pronto. E então, fez, e muito bem, no meu entender, pediu para sair do processo. E não havia problema nenhum, porque eu naquele processo já tinha muita gente. Eu não tinha processo, não estava a investigar nada, portanto eu não precisava de ter muita gente naquele processo. E como eu digo, naquela altura eu tinha poucas equipas em Lisboa e cada equipa estava com cerca de 20 processos. E alguns processos, enfim, havia uns processos mais complicados que outros, não é? E havia processos pelo país todo, por isso é que eu não achava estranho eles quererem ir ao Algarve, ou quererem ir para Leiria, ou quererem ir para Tomar, ou quererem ir para todas as partes do país, porque eu tinha processos a decorrer em todo lado. E o Algarve, então, era talvez o sítio em que eu tinha mais processos a decorrer. E porquê? Por causa da GNR. Eu tinha imensos processos a decorrer no Algarve devido a processos da GNR. Porquê? Porque as procuradoras, todos os processos em que havia intervenção da GNR, não os davam à GNR. Não queriam que a investigação fosse feita em casa própria, digamos assim. E então vinham todos parar à PJM. E qual é que era o nosso problema? Eu, os militares da GNR, que tinha que ouvir nos processos, eu chamava-os a Lisboa. Mas as testemunhas não me apareciam cá. Eu tinha processos a aboborar, perdoem-me o termo, porque as testemunhas não vinham. E algumas das testemunhas eram de cidadãos estrangeiros. Não é? E então eu tinha que fazer um esforço... financeira também, né? Orçamental, para conseguir deslocar equipas para o Algarve. Estas equipas chegavam a estar no Algarve para ouvir o maior número de testemunhas, chegavam a estar no Algarve 2 e 3 dias, a dormir em quartéis, não em hotéis, a dormir em quartéis, chegavam a estar lá 2 e 3 dias para ouvirem 10 testemunhas, 15 testemunhas de vários processos. Isto numa tentativa, enfim, de tornar economicamente viável estas investigações, porque senão não havia forma de o fazer. Por isso é que as idas ao Algarve eram constantes. Os GNRs, os militares, nós pedíamos através da cadeia de comando que eles viessem. Às vezes vinham um jipe com 10 e pronto, estava lá o dia todo a ser ouvidos. Mas com as testemunhas nós não conseguíamos isto. Porque elas eram convocadas, por isso simplesmente não apareciam, nem justificavam que não vinham. E eu tinha ali processos com prazos a arrebentar, a pedir prorrogações de prazos às procuradoras, enfim, a chamarem a atenção. E eu, de vez em quando, pronto, lá ia uma excursão para o Algarve. Estava ficando uma semana, ou 3 ou 4 dias, e ouviam aquela gente toda.
O Sr. Coronel referiu que o Capitão Bengalinha disse que eles não me contam tudo. Quem são eles não me contam tudo?
Ele tinha essa sensação.
Quem eram o eles?
Era o Major Brazão. Era o Major Brazão? Epá, eu peço-me essa desculpa, não estou habituado a esta. Sim, sim, ele na altura era quem estava. Porque isto é assim, nós podemos, eu posso ter essa percepção e os senhores, obviamente, que será diferente. Mas hierarquia militar, aquilo, a polícia militar depende do Ministério da Defesa, né? Mas são militares todos, não é? E quer a gente, queira não, há sargentos, há oficiais, e dentro dos oficiais há majores, há coronéis, há tenentes coronéis, também lá há tenentes coronéis, e isto. Por muito que nós tentemos não deixar que as patentes, chamemos assim, interfiram, elas interferem. E eu posso, de alguma forma, imaginar que o Major Brazão tenha assumido ele a partir de certa altura, apesar de não lhe ter sido delegado, tenha assumido a partir de certa altura ele a direção do processo. Porque ele era o Major.
O período em que as inquirições feitas com conhecimento da Polícia Judiciária, até algumas eventualmente a pedido da Polícia Judiciária, ocorreram, foi então um período de julho e agosto ou só julho?
Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, eu tenho alguma deficiência, eu reconheço a auditiva e eu muitas das vezes peço, não se importa repetir, que eu não ouvi a totalidade.
As inquirições feitas pela Polícia Judiciária Militar com conhecimento da Polícia Judiciária aconteceram no mês de julho e agosto de 2017?
Sim, eu penso que sim. Penso que tudo aquilo que nós... Também não era muito. Aquilo que nós fizemos em junho e julho... dentro daquele inquérito, a seguir às inquirições que eu falei, aquelas 90 inquirições, nós praticamente não fizemos mais nada. Porque não havia mais nada para fazer. Nós estávamos ali numa posição, eu não queria o tal termo, estávamos numa posição passiva. Se a PJ achasse necessário nós avançarmos de alguma forma, nomeadamente para as unidades, que era aí que nós nos movimentávamos mais à vontade, nós avançávamos. Caso contrário, não. E é como eu digo, eu não tinha inquérito. Eu, desde a conversa, eu percebi perfeitamente, e o meu entendimento com o Dr. Luís Neves foi limpinho, eu percebi perfeitamente que o inquérito era deles. O inquérito era deles. O inquérito, quer dizer, o dono do inquérito, como todos nós sabemos, é o MP, não é? Mas o MP tinha delegado neles. Aliás, eu percebi perfeitamente... E não havia muito para perceber, porque o despacho da Sra. Procuradora-Geral a determinar porque é que era a PJ a investigar era claro. Havia ali crimes que iam mais além do crime estritamente militar. Não é? Havia ali terrorismo, quer dizer, havia ali uma série de crimes, molduras penais, enfim, muito subidas, que não tinham nada a ver com o crime estritamente militar. E para mim, eu até reconheço, para mim até foi com alguma... não diria alegria, mas foi com algum alívio que eu recebi a Polícia Judiciária no processo. Eu não tinha competência para andar aí na rua, para andar nesses bairros problemáticos, para andar, enfim, sei lá onde, à procura das armas. Nós tínhamos tido, e eu posso falar isto, nós tínhamos tido, antes de eu chegar à Polícia Judiciária, tinha havido um furto de armas na Cargueira e outro furto de armas no Alfeite. Armas. Não estou a falar de munições, nem estou a falar de explosivos, estou a falar de armas. Portanto, armas. E essas armas nunca apareceram. Ou, por outro lado, apareceram duas ou três em rusgas. Rusgas feitas onde? Em bares problemáticos, feitos pela GNR, feitos pela PSP, feitos pela PJ. E depois, quando eles encontravam esse armamento, notoriamente material de guerra, G3, Walters, enfim, não havia dúvidas, eles comunicavam, davam-nos o número de série, são estas, olha, mais uma que desapareceu dali, olha, mais uma que desapareceu daqui. E neste caso, era o que poderia acontecer. Era, enfim, nestas ações, as armas começarem a aparecer. Não que nós, por alguma razão, não pudéssemos entrar, e fizemos rusgas e fizemos entradas temerárias até em alguns desses bairros, enfim, que nós consideramos problemáticos e onde poderia haver algum perigo, enfim, elementos hostis, etc, etc. Nós fizemos isso muitas vezes. Mas quem estava formatado, digamos, para isso, eram as outras polícias que não nós. É? Nós, polícias de área militar, enfim, de acordo com os crimes tipificados no Código de Justiça Militar, é entre portas, não é fora de portas. É?
Sr. Coronel, indo agora para, avançando mais no tempo, era possível o Major Brazão ter continuado a inquirição sem nunca lhe ter dado conhecimento? Perdão, ter continuado a fazer investigações, ter colocado, eventualmente em algum momento, o Major Pinto da Costa a fazer atividade também no âmbito do processo, sem nunca lhe dar conhecimento?
Perfeitamente. Eu, a única coisa que eu sabia, quanto ao Major Pinto da Costa, é que ele andava em Tomar, não direi com muita frequência, mas andava às vezes em Tomar. Mas isto ainda antes de se falar nisto do aparecimento das armas, né? Ele andava em Tomar, imbuído nessa investigação, atrás desse indivíduo que eu falei, que traficava armas naquela franja ali, entre Albergaria e Tomar, porque ele às vezes estava mais para cima, estava mais para baixo. Isso eu sabia, que o Major Pinto da Costa andava aí. Agora, a parte do Major Brazão andar a investigar por modo próprio, não sabia. Mas é como eu digo, como eu vos disse há bocado, a investigação criminal, só quem trabalha é que sabe como é que isto é feito. Eles podem muito bem andar a fazer investigações das quais eu não tomo conhecimento. Nem sequer sonho que elas existem. Porque o indivíduo, como eu digo, o indivíduo pede-me para ir, por exemplo, a Évora, num processo qualquer. E depois, no caminho, ele pode não ir a Évora. Eu não vou perguntar à Brisa e não sei o quê, se passou lá um carro e eu não passou. Eu tenho que ter confiança nos meus investigadores. E tinha confiança nos meus investigadores. Aquilo que eles me diziam a mim, aquilo que eles me comunicavam a mim, era verdade. Eu tinha que ter essa confiança, senão não estava ali a fazer nada, senão não trabalhava, não é?
Sr. Coronel, alguma vez disse a alguns dos seus investigadores, deixem de investigar isto, isto é assunto da Polícia Judiciária e não nosso?
Houve uma situação, mesmo antes de eu ir de férias.
Agosto de 2017, então?
Sim, em que o Major Brazão me disse... Ah, disse-me assim na conversa, assim na passada, até foi no corredor, acho que nem foi no meu gabinete. Ah, tínhamos aí uma pistazita, mas o indivíduo foi para o estrangeiro e só vem para o ano. Foi assim, disse-me isto. Eu nem liguei nenhuma. Tínhamos aí uma pistazita, foi assim uma coisa que ele me falou, de um informador. Tínhamos aí um... Eu não sei porque é que ele me contou aquilo, mas, quer dizer, não sei, já sei porque é que foi, não é? Mas pronto, não viesse eu a saber e depois, assim, matava logo duas coisas numa cajadada. Ou dizer-me que havia um informador, que tinham tido um informador em tempos, que até parece que era uma coisa... Quer dizer, estamos em setembro, ou estamos em agosto. Essa ação das armas é em meados de outubro, não é? Portanto, é dois meses, um mês e meio depois. Ele diz-me, tínhamos para aí um informador, mas... Acho que foi para o estrangeiro e só vem para o ano. Para o ano, era daí a 4 anos, daí a 4 meses. Disse-me isto, e eu pensei assim, mas o que é que ele me está a dizer isto? E depois percebi, isto é para eu... Pá, olha, fica já a saber que se colocasse de soar alguma coisa, isto ficou tudo em águas de bacalhau, não dá nada. Já não deu nada, pronto. Mas ele disse-me aquilo assim, numa forma assim tão leve, no corredor, que eu até pensei assim, mas está-me a contar isto para quê? Ele sabia perfeitamente. Que se houvesse algo de palpável, algo que valesse a pena seguirem, eu não tenho peso nenhum a dizê-lo, eu teria que falar. Eu tinha um código, este sim um código de cavalheiros, com a PJ. Eu teria que levar isto ao conhecimento da PJ. Se tivesse, quer dizer, não é, ah, temos que pôr um gajo, agora foi-se embora. Pá, isto não é nada. Né? Se ele me dissesse, não, temos aí uma coisa que a gente anda a seguir e aquilo... vai dar aqui qualquer coisa, se quer. Eu ia nessa altura dizia assim, então você vai-me tirar isso a limpo e vamos chamar os nossos camaradas, né, da PJ, e vamos controlar isso. Era a minha obrigação. E todos eles, sem exceção, conheciam-me. Sabiam qual era a minha moral, sabiam qual era a minha maneira de estar. Porque eu nunca, eu fui, enfim... O mínimo de desleal com eles. E quando falava com eles era neste sentido sempre. Nós aqui temos que ser o mais sinceros possíveis. Isto não funciona se houver aqui caixinhas ou se houver aqui, enfim, fações. Não, isso não pode acontecer. E todos eles, eu tenho a certeza que todos os investigadores, tirando os de Lisboa e do Porto, eles sabem que moralmente o Coronel Estalagem era o maior amigo deles. Era o maior amigo deles. De todos. Desde o sargento até o coronel. Ou até o tenente-coronel, que também está no Porto, no tenente-coronel. Eles sabem. Eu posso, às vezes, estranhar coisas que eu li sobre a minha pessoa e eu digo assim, pá, esta gente conhecia-me. Sabiam como é que eu era moralmente, a minha sinceridade, a minha postura. Tinham que conhecer, porque eu estive ali 4 anos. E tinham que me conhecer. E eu não posso admitir que, por algum momento, tenham pensado, ou alguém tenha alvitrado, porque também se tratou um pouco disso, que eu estaria a ser menos correto ou menos sincero perante tudo isto que ia acontecendo. Eu, sobre esse assunto, como eu lhe estou a dizer... Foi-me falado, eu fui de férias no início de setembro e no final de agosto, eu sei porque foi antes de eu ir de férias, é tida essa conversa assim de passagem, que eu até tenho ideia de ter sido no corredor, uma coisa sem importância nenhuma, e que eu não dei importância nenhuma, obviamente, não é? Pronto. Eu sou completamente surpreendido naquele dia que eu telefonei mais 3 da manhã, eu não sabia o que ia acontecer, como ia acontecer e onde ia acontecer. Zero. Só quando eu fiquei com muitas pontas penduradas, não é? Que eu também não me interessou em investigar, porque eu já tinha terminado a minha saída. Eu até saí mais tarde do que era possível. E não saí mais cedo, exatamente. Para não dizerem, está a sair porque não sei o quê, não. Eu até deixei passar os meses de novembro, dezembro, janeiro, novembro, dezembro. Só saí mesmo em janeiro, não é? Também um pouco em função de estar difícil arranjar um substituto para aquelas funções, não é? Porque se querer um coronel com formação em Direito também não é fácil, não é? Embora para aquelas funções não é preciso ser licenciado em Direito, basta ser coronel, não é? E era o meu caso, eu até estava na reserva e, portanto, não havia problema nenhum. Mas eu não quis sair logo. E pronto, eu tinha o meu timing também, que já tinha definido antes das férias, mas eles sabem, e muitos dos investigadores que estavam lá sabiam, porque eu já tinha confidenciado com eles que me ia embora, ainda antes disto acontecer, não é? Eles até perguntaram, mas vai-se embora? Eu vou sim, vou-me embora, porque eu tinha problemas graves, que eu não vou agora estar aqui a desenvolver, muito graves, familiares, e depois também tinha a minha... a minha tentativa de prosseguir no estágio de direito que eu tinha deixado a meio. Eu saí do estágio de direito diretamente para a PJM, né? E como sabem, são funções incompatíveis, né? E eu tive que entregar a cédula e fui para a PJ.
Sr. Coronel, considera possível que o Major Vasco Brazão tenha atuado com o conhecimento do do Diretor da Polícia Judiciária Militar, o Coronel Luís Vieira, na continuação de investigações sobre os furtos de tanques, mesmo no período em que a Polícia Judiciária estava a investigar e era a tutela da investigação?
Isso, Sr. Deputado, é um grande dilema. Não sei o que é que o Sr. Diretor-Geral sabia. Não sei de todo. Não sei de todo o que é que Mesmo a presença dele, no local, eu não sei se ele sabia o que é que ia encontrar quando lá chegou. Não sei de todo.
É possível o Major Vasco Brazão ter dado ordens ao Major Pinto da Costa para fazer investigações neste dossiê, dando a indicação ou dando a sensação que havia uma ordem da hierarquia militar para o efeito?
Ele, como eu disse, o senhor Major Pinto da Costa, para mim, na minha verdade, ele andava ali em investigações e não era só naquela noite. Ele andava ali já há mais dias e até lá muito mais para trás, o que me levou a pensar que ele, de facto, aquilo era genuíno, ele andar ali naquela investigação, não é? Agora, se naquela noite em concreto ele estava de acordo com o Major Brazão ou se foi uma questão de oportunidade, sinceramente, não. Também não estou em condições de responder. Iria estar aqui a...
Major Pinto da Costa afirma que transmitiu toda a informação à hierarquia militar. Pergunto-lhe se alguma vez recebeu alguma informação à sua hierarquia da PJ Militar.
Transferir, mas qual informação de...
Sobre as investigações e sobre as ações dentro da investigação que estava a correr. Pergunto-lhe se alguma vez a si lhe transmitiu alguma informação sobre investigações no caso do furto de tanques.
A informação que eu tive foi aquela do Major Brazão dizer-me: tínhamos um, mas agora não temos. Pronto.
E do Major Pinto da Costa nunca teve nenhuma informação?
Não, eu não disse nada. O Major Pinto da Costa dizia-me que andava em investigações atrás daquele senhor de etnia cigana. E era fácil prever que fosse isso, porque ele ia para lá e dizia-me que ia com o tal indivíduo genérico, que depois, pelos vistos, não era um, eram mais, não é? E eu aceitava como plausível a explicação dele, não é?
Confirma que na noite em que foi encontrado o material militar, foi quem telefonou ao Major Pinto da Costa para se deslocar ao local para fazer a averiguação do material encontrado?
Sim, por sugestão do Major Brazão, sim.
Uma pergunta só, Sr. Presidente. Seria normal o piquete sair para o material militar que foi encontrado sem o laboratório militar ir junto?
Não, o protocolo determina que, a não ser um furto assim de sumenos, não é? Alguém telefona, desapareceu um computador, ou não sei o quê, ou roubaram isto, quer dizer, mas este determinava... Estava uma caixa de granadas, determinava que o laboratório fosse, não é?
Então, uma saída com o Major, com o Piquete, com o Major Vasco Brazão, que conseguiu chamar o diretor da Polícia Judiciária Militar e que não levou consigo o laboratório militar, é, no mínimo, questionável do ponto de vista procedimental.
Não, mas o laboratório militar foi também.
Posteriormente?
Não, acho que foi logo com ele.
A informação que nos deram é que chegou depois ao local.
Obviamente poderá-se ter sido isso, não é? Mas isso é uma questão de uns irem mais depressa, outros não, né? Aquilo foi à noite. Mas o que é determinado é que o Piquete vai, eles não estão juntos, não é? O Piquete está em casa e o laboratório em casa está, não é? Portanto, eles têm que coordenar: olha, eu vou sair daqui para este sítio e tu vais sair daqui e a gente encontra-se lá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar o Sr. Coronel Estalagem, em nome do CDS-PP. E, indireta, uma das questões que já aqui foi abordada, nomeadamente pelo Sr. Diretor da Polícia Judiciária, que nos disse, com base em informações que tinham tido, do informador, teriam avisado o Sr. Major Pinto da Costa, ainda antes dos factos terem ocorrido em Tancos, sobre o risco de vir a acontecer tal facto. Alguma vez foi informado em relação a esse aviso ou não?
Como a generalidade das pessoas, depois daquela reunião, no dia 4 de julho, talvez, em que teve o Presidente da República em Tancos e o Ministro da Defesa, e que essa informação terá lá sido ventilada. Foi só nessa altura que eu soube disso. Até aí não soube absolutamente nada.
Foi ventilada por quem, a quem?
Aquilo que foi na altura falado é que quem teria falado sobre esse assunto terá sido o próprio Diretor-Geral, que também estava na reunião. Eu não estive na reunião, lá em Tancos, não é? Mas foi o que me soou, é que, por pessoas que lá estavam, não é? E depois à noite, por um jornalista, Dr. Judice, ele falou à noite num telejornal e ele próprio veiculou lá essa informação. Ele falou nisso, falou que, não sei quem é que deu a informação, né? Mas ele disse que isso tinha sido lá falado, e até disse quem tinha sido, que tinha levantado o problema de essa informação sobre um eventual assalto na zona centro, que poderia ocorrer, como veio a ocorrer, não é? E isso, de facto, ter sido falado em abril ou qualquer coisa, mas qualquer coisa para aqui.
Mas não lhe foi reportado a si esse risco?
A mim, nunca. Antes tivesse, porque não acontecia aquilo que aconteceu.
Pois, porque esse é um dos problemas, que é, se porventura tivesse sido nomeadamente avisada a hierarquia do Exército, provavelmente ter-se evitado...
Obviamente.
Há algum procedimento previsto na Polícia Judiciária em casos em que possam ocorrer riscos sérios para a segurança nacional, e nessa medida há algum procedimento para aquilo que devem ser os passos a serem seguidos pela Polícia Judiciária, nomeadamente a Polícia Judiciária Militar, nomeadamente avisando a hierarquia das Forças Armadas, sim ou não?
Sim. Existe, penso que é semanal, uma reunião no SISMIL, que é um órgão militar que funciona no Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde está presente sempre um elemento da Polícia Judiciária Militar. E nessa reunião do SISMIL há transferência, há passagem de informação, tanto de um lado para o outro, sobre estas questões, não é? Obviamente que esta questão de Tancos, se tivesse chegado alguma informação, nomeadamente à direção da Polícia Judiciária Militar, eu tenho que crer que imediatamente o chefe de Estado-Maior do Exército era avisado.
Portanto, terá havido uma falha de comunicação dentro da PJ Militar, já que tinham sido avisados pela Polícia Judiciária, segundo informações do Sr. Diretor?
Pois, eu não sei se o Major Pinto da Costa estava de posse dessa informação ou não. O senhor Diretor disse aqui que um investigador dele terá dito a um investigador nosso, não é? Sim, esse investigador era o Major Pinto da Costa, mas nada daí saiu.
Disse-nos que não havia inquérito na PJM a partir do momento em que o Polícia Judiciária assumiu essa investigação.
Obviamente.
Também não foi isso que nos foi dito aqui pelo Sr. Major Pinto da Costa, que continuou a haver um inquérito na PJM.
Não, um inquérito. Fui eu que entreguei o inquérito, se não estou em erro, no dia 3 de julho, numa reunião lá, fui eu que entreguei o inquérito no TSEAP. Não havia inquérito.
Aliás,
eu acho que o despacho da sua procuradora é muito claro. Não tem ali nada, não é preciso, enfim, nenhum exercício de interpretação para chegar à conclusão que não tínhamos inquérito. Não havia inquérito. E, portanto, não havia inquérito, que eu no dia 3, quando fui a essa reunião, está aqui o inquérito. Nem sei o que é feito desse inquérito, se foi apensado, deve ter sido incorporado de alguma forma, porque tinha lá aquelas inquirições que nós já tínhamos feito, não é? Enquanto nós pensámos que estávamos a investigar um crime estritamente militar, nós investigámos durante um dia ou dois, acho que foi por aí. A partir do momento em que nos dizem, pá, vocês não têm inquérito, o inquérito passa para as mãos da Polícia Judiciária. Epá, então aquilo que nós tínhamos feito até ali, que eram inquirições, era alta notícia do indivíduo lá foi ao sítio e disse o que é que tinha desaparecido, tinha lá alguma informação de facto relevante, né? Tinha a lista do material desaparecido e tinha algumas inquirições feitas logo a montante. Isso foi tudo entregue na Polícia Judiciária, no TSIAP. Estavam lá, porque nestas reuniões, sempre que houve reuniões, que eu me recordo, estavam lá os representantes do TSIAP também, os procuradores. E foi desentregue a eles. Está aqui o inquérito, não temos inquérito. Mas eu penso que isso que é claríssimo. A partir do momento em que a senhora procuradora produziu o despacho a determinar quem é que era o líder, digamos assim, do inquérito, nós sabíamos perfeitamente. Não temos inquérito, pura e simplesmente. E não tínhamos. Curiosamente, era o mesmo número. O nosso inquérito, quando nós autuamos com o mesmo número que a PJ autuou. Por razões nenhumas, pronto. Que no nosso, acho que é o 46 e o deles também era o 46, pronto. 48, pronto, era o mesmo número, pronto. Mas nós não tínhamos inquérito. Quem pensava que nós tínhamos inquérito estava redondamente enganado, porque nós não tínhamos inquérito. E eu acho que todos os investigadores da PJM sabiam, foram conhecedores do despacho, que determinou que o inquérito passava para a polícia este ano. Ninguém podia olvidar uma situação dessas. Tudo aquilo que nós íamos recolhendo, que eram inquirições, praticamente, estou a falar longe. Tudo aquilo que nós íamos recolhendo na altura, e que eram inquirições, não era mais do que isso, nós, a partir do momento em que não tínhamos o processo, nós, quando íamos às reuniões, levávamos uma pastinha com as inquirições, que eles depois incorporavam no processo deles.
Sr. Coronel, é que, infelizmente, aquilo que nós já nos conseguimos aperceber é que isso não foi apreendido por toda a Polícia Judiciária Militar pelas informações que nos deram. E designadamente foi-nos reiterado aqui que, apesar disso, mantinham um inquérito a correr e que havia reuniões onde esteve presente, designadamente, primeiro, o Sr. Major Pinto da Costa, o Sr. Capitão Bengalinha, depois com o Sr. Major Brazão, onde estava quer o Sr. Coronel Estalagem, quer o Sr. Coronel, Diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira. Confirma que houve essas reuniões?
Sr. Deputado, eu não marcava reuniões com o meu pessoal. Por uma razão muito simples. Estávamos todos perto dos outros. Eu marcava reuniões quando tinha que transmitir informação geral. Nessa altura, sim, tínhamos lá uma sala e eu marcava reuniões e ali determinava aquilo que havia a determinar de âmbito geral. No âmbito de um processo específico, eu ou ia ao gabinete do investigador que estava com o processo ou chamava-o ao meu gabinete. Eu não fazia reuniões, nem nunca fui convocado para nenhuma reunião.
Apesar do Sr. Major Pinto da Costa não ter gabinete cá, porque ele estava colocado no Porto.
O senhor Major Pinto da Costa, como eu referi, vinha cá muitas vezes, porque a determinada altura, e curiosamente o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, quando esteve aqui, também falou nisso, porque a determinada altura o senhor Diretor-Geral achou que ele também era a pessoa indicada para investigar aquele assunto das G3 desaparecidas dos comandos. Portanto, que chamou-o a Lisboa. E depois, por desagrado, enfim, manifestado até por algumas equipas de Lisboa, ele saiu, porque começaram a dizer que é necessário vir um investigador do Porto para investigar um desaparecimento. E era por isso que ele andava por aqui muito. E também por causa de as vindas a tomar. É que ele, quando vinha a tomar, naquele âmbito daquele processo das munições, ele muitas das vezes vinha lá à sede. Algumas das vezes eu vi-o lá, outras vezes nem por isso, não é? Mas eu sabia que ele fazia esses movimentos, não é? E de facto, essa altura em que ele teve metido, e também foi na mesma altura, isso coincidiu, a altura em que ele teve de alguma forma envolvido no âmbito da G3, ele também andou por cá. Isto porque houve uma G3, eu recordo-me da altura, e isto até deu, enfim, deu um bocado de celeuma, pela minha parte, não é? Não achei muito curial. Ele tinha alguns contactos também junto da PSP e houve na altura uma arma dessas dos comandos que a PSP apreendeu. E foi ele depois que tratou do problema da transferência da arma novamente para a Polícia Judiciária Militar. E isso foi uma das alturas que ele teve cá. E por causa dessa questão da arma, ele veio cá acima duas ou três vezes, porque ele tinha o contacto da polícia, que ele conhecia, o indivíduo da polícia, que não sei se era um comissário, ali da zona de Vila Franca, e pronto. Isso foi uma das razões, mas ele vinha cá por outras razões. Nunca veio cá sem nenhuma razão específica, não é? Até nem fazia sentido, não é?
Nunca esteve, então, numa reunião onde estivesse presente o Sr. Major Pinto Costa?
Eu tive em algumas reuniões em que ele estava, mas sobre este assunto específico, não.
É porque nos foi relatado aqui que lhe foram dadas instruções expressas, aliás, verbais, e que a regra eram instruções verbais, e que lhe foram dadas instruções expressas para não escrever aquilo que andava a fazer. Confirma, teve conhecimento de alguma instrução desse género? É prática habitual na PJM processarem-se assim as coisas?
Não, quer dizer, eu nem sei que responda a essa questão. Havia informações que não eram escritas? Não sei se
ele... Recebeu instruções para não escrever o que estava a fazer.
Ah, mas isso... Não, quer dizer, eu jamais eu daria uma instrução dessas a um investigador meu. Para ele fazer investigações e não as escrever. Nem vejo qual seria a razão de ele fazer. Mas de ordem determinada por mim, não. Nem isso não.
Alguma vez ouviu o Sr. Diretor da Polícia Judiciária e Militar dar uma instrução desse género?
Não.
Alguma vez deu a instrução ou ouviu alguém dar instrução que o único objetivo era recuperar o material que tinha sido roubado?
Li isso no jornal. Já depois de eu ter saído e depois da operação estar a decorrer, li no jornal que o diretor, isso está no jornal escrito, né, que o diretor teria dito que o foco dele era recuperar o armamento.
Já agora... Aquilo que nós temos conhecimento nesta altura é que a investigação, nomeadamente a ligação à tal fonte, ao tal informador, começou logo a 29 e que nunca parou. Não, nunca se apercebeu disso?
Eu posso dizer aqui, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidencialidade, como vos disse no início, eu fui ouvido como testemunha no dia antes da operação. E na altura perguntaram-me se eu conhecia alguns nomes. E eu não conhecia nenhum daqueles nomes que lá foi referido.
Indo ainda a uma outra questão. Como é que aparece o Major Vasco Brazão neste processo?
Por indicação do Diretor-Geral.
E o Sr. Coronel deu a sua anuência?
Eu questionei o porquê. Porque eu tinha o Capitão Bengalinha e achei que estava a cumprir. E perguntei porquê a entrada do Major Brazão. E a justificação foi aquela que eu já há bocado veiculei, que era uma pessoa mais velha e major. Pronto. Foi essa a explicação. É uma pessoa mais velha e é major. Pronto. Essencialmente foi essa a explicação.
Não sente, então, que tenha colaborado no afastamento do capitão Miguel Inga da investigação?
De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma.
E já agora diga-me o seguinte, Sr. Coronel, quem é que autoriza as deslocações das equipas e os meios que essas equipas levam para as investigações? Alguma vez é reportado ao diretor da investigação?
Sim, tem que ser. É assim, os investigadores, quando têm que fazer deslocações que impliquem, digamos que, ajudas de custo, o chamado dispêndio de ajudas de custo, todas essas, às vezes acontece eles irem para uma determinada missão e não estarem à espera que a missão se prolongue de tal forma e então pedem à posterior, né? Chegam, explicam o que é que se passou e dizem, olha, tivemos que ficar lá mais uma noite ou tivemos que tomar mais estas refeições e a despesa, e então fazem na altura um papel. Quando iam para o Algarve, aí já sabiam ao que iam, não é? Antes de ir, solicitavam autorização para irem e estarem lá dois dias, dormir duas noites. As ajudas de custo, como os senhores sabem, são muito exíguas, não é? E eles queriam até que isto fosse autorizado com alguma antecedência para poderem marcar dormida, digamos assim, nos quartéis, que era onde eles dormiam quando iam para lá, não é? Eles ficavam em quartéis do Exército ou até mesmo em postos de GNR, que era aí que eles pernoitavam. Portanto, quando eram essas deslocações que eles sabiam que iam ser demoradas, eu tinha conhecimento antecipado. Quando eles, por alguma razão, tinham que ficar no local porque surgiam alguns inconvenientes ou não conseguiam contactar as testemunhas, também podia acontecer, ou elas não aparecerem, eles comunicavam-me e eu dizia, pá, fico mais uma noite, isto com prejuízo da vida particular deles, não é? Que muitas das vezes tinham que ficar no Algarve quando preferiam se calhar estar em Lisboa, não é? E ficavam lá, às vezes ficavam lá mais que uma noite, duas, três noites, mas eu sabia que eles estavam lá, não é? Agora, se a deslocação se verificasse aqui na zona de Lisboa, que não envolvesse ajudas de custo, e não envolve, não é? O indivíduo ir daqui a Leiria e vir no mesmo dia, não envolve ajudas de custo. Ou se for a Setúbal, ou se for a não sei que tenha que jantar, ou chegar depois da hora, isto tem umas regras, não é? Essas aí eu não sabia, não é? Porque, como eu digo, eu tinha aqui em Lisboa 140 inquéritos e tinha no Porto bem mais uma centena, não é? Portanto, isto não era possível uma gestão, enfim, muito, muito efetiva em cima disto, não é? Eu teria como qualquer investigador ou como qualquer coordenador, eu tinha que ter confiança nos meus investigadores. Bom, e os investigadores, é uma cadeia, não é? Porque os investigadores, por seu lado, de alguma forma coordenam os investigadores-chefes, que são sempre oficiais, é assim que está determinado, coordenam os investigadores, são sargentos, portanto. Abaixo do coordenador estão com mais autonomia no terreno, está o investigador-chefe e o seu investigador, não é?
Mas, Sr. Coronel, é normal, então, o Sr. Major Pinto Costa andar para além do carro onde, com o qual ele andava, andar ainda com a carrinha Mercedes Vito atrás também?
A carrinha Mercedes Vito dependia... A deslocação da carrinha Mercedes Vito dependia de ordem expressa do diretor-geral. Não pertencia à UIC. Eu, diretor da UIC, tinha uma frota para gerir. Nessa frota não se incluía essa carrinha. Essa carrinha não fazia parte da frota que eu geria. Mas eu sei que uma vez por outra, o Major Pinto da Costa, e não só o Major Pinto da Costa, outros investigadores pediam uma carrinha, porquê? Porque a carrinha tem vidros escurecidos. E até era uma carrinha que se prestava a fazer vigilâncias. Porque não se vê quem é que está do lado de dentro, não é? A carrinha é estacionada num sítio qualquer e os indivíduos estão lá dentro e vêm cá para fora sem serem vistos. E, portanto, quando havia vigilâncias, e de vez em quando havia vigilâncias, essa carrinha, eu falava com o diretor dava ordens à secção de transportes e a secção de transportes disponibilizava a carrinha a um dos investigadores que a conduzia, não é? Assim, isso podia acontecer ao mesmo tempo, e aconteceu algumas vezes, estar uma viatura ligeira de uma marca qualquer, não é? E estar numa outra posição, enfim, estratégica, para investigação, para vigilância, a carrinha. Mas era assim que... Mas a movimentação da carrinha processava-se nesses termos. Eu não tinha qualquer autonomia sobre a deslocação da viatura, não é?
Mas no dia do achamento do armamento dos explosivos, foi o Sr. Coronel ou foi o seu Coronel Vieira que deu a autorização para a carrinha?
Eu não sabia que a carrinha estava deslocada.
Temos que presumir que terá sido o Coronel Luís Vieira. Diga-me o seguinte, o que é que disse ao Major Vasco Brazão por ter ligado para o Diretor da Polícia Judiciária Militar passando por cima de si, nesse dia? O que é que disse ao Major Vasco Brazão depois de ele ter passado por cima de si?
Não foi bonito o que eu lhe disse. Quando ele me disse que se ia deslocar para o local e que o diretor ia a caminho também, e eu disse, mas quem é que avisou o diretor? Ah, fui eu. Eu disse, mas o mais normal seria eu. Mas eu não ia avisá-lo. Também digo já, por uma caixa de granadas eu não ia avisá-lo. Quando ele me disse que eu tinha avisado, eu disse, nós vamos ter que falar a sério sobre isto, porque você, nitidamente, exacerbou as suas funções. Se alguém tinha que avisar o diretor-geral, era eu, sei. Se alguém tinha que avisar o diretor-geral, era eu, não era o senhor. Mas isto é daquela lógica simples, não é? Como é que um investigador está numa determinada área e é ele que é que toma a iniciativa? Isto nunca tinha acontecido. E como é que ele toma ele a iniciativa de avisar o diretor? Eu sou sincero, eu não ia avisar o diretor. Por causa de um achamento de uma caixa de granadas lá no meio do Ribatejo, eu não ia avisar o diretor, eu não ia dizer nada. Ou podia-lhe dizer no dia seguinte, não, quer dizer, não ia agora telefonar ao senhor às 4 da manhã e dizer assim, olha, agora parece que apareceu ali uma caixa de granadas ali na Chamusca. Bem, isto não fazia sentido estar a avisar uma coisa destas, não é? O Major Brazão só me avisou a mim para eu poder mandar avançarem o Pinto da Costa com a tal desculpa de que o Pinto da Costa era mais antigo e ele não podia dar ordens ao Pinto da Costa. E então, o Sr. Coronel Estalagem, agora que está em casa a dormir, vai ter que fazer isto. E eu estava em casa e ele telefona mais 3 da manhã e eu, e tal, com aquela coisa toda, agora era preciso o Pinto da Costa. E eu disse, mas o Pinto da Costa, o Pinto da Costa está lá pela zona. Quer dizer, eu até se calhar até sabia, até devia saber que o Pinto da Costa estava por ali. Eu, na altura, nem me lembrei disso. Porque se ele andava ali em investigações, é natural que eu soubesse. Mas pronto, na altura, nem foi por isso. Mas pronto, mas mesmo que eu soubesse, o que é certo é que estar a mandar o Pinto da Costa para ir confirmar que, de facto, estava lá aquele material, pronto. Porque ele estava a dizer, não quero ir de balde para a Chamusca e depois chegar lá e não ser verdade. Como já aconteceu algumas vezes, o seu coronel recorda-se. Eu digo assim, recordo-me, já tínhamos tido algumas coisas desse género, não é? De avisarem-nos de coisas e depois a gente chegar lá e não estar lá nada. Já tinha acontecido, não era muito normal, mas nomeadamente denúncias anónimas. Nós íamos para lá e depois chegávamos lá e afinal a denúncia não tinha qualquer fundamento, não é? Não sei se era só para incomodar alguém que estivesse por ali, se porque era, mas isso acontecia. E ele sugeriu-me isso e disse, mas o Pinto da Costa está aí perto. E o Pinto da Costa não estava assim muito perto, mas pronto, mas foi ele que acabou por ir lá, não é?
É claro que se fosse uma caixa de granadas, provavelmente não incomodaria. Se já soubesse que era aquilo que tinha sido furtado em Tancos, então se calhar valeria a pena.
Pois, mas ele, como podem ver aí no morando, ele nunca me disse o que era.
Pois. Não, eu estou a falar avaliando não pelos atos do Sr. Coronel, mas por aquilo que já sabemos agora. Vou colocar ainda mais uma questão, aproveitando o pouco tempo que tenho de sobra, que é o seguinte. Falou há pouco do louvor que lhe foi dado pela sua atuação em Tancos.
E não só em Tancos, tem mais 4 processos.
Certo, perfeitamente. Mas teve conhecimento, até porque era o diretor de investigação criminal, do louvor que foi dado ao sargento Lage de Carvalho e à posterior à condecoração pelo Ministro da Defesa Nacional com a Medalha da Defesa Nacional?
A quem?
A Medalha da Defesa Nacional.
Mas a quem é que foi dado?
Ao Sargento Lage de Carvalho.
Ao Sargento Lage de Carvalho ou ao Major Brazão?
Mário Carvalho.
Ao Major Brazão.
Mário Paulo Lage de Carvalho.
Não, tenho ideia.
Era o sargento que trabalhava com o Major Pinto da Costa.
Mas ele foi galardoado?
Foi condecorado pelo Ministro da Defesa Nacional.
Mas bem depois de eu ter saído, de certeza.
Sim, estou a perguntar se teve conhecimento.
Não tive conhecimento nenhum. Absolutamente, deve ter sido. Eu saí em janeiro, isso deve ter sido lá para...
Deve ter sido... A data de publicação do despacho é 30 de abril, portanto o processo deverá ter sido iniciado antes.
Pois, pronto, eu já tinha saído há 2 meses, pois. Não tenho ideia nenhuma disso, não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado.
Nem tinha conhecimento dessa surpresa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Coronel Manuel Estalagem, obrigado pela informação que já partilhou connosco. Agradecer-lhe o esclarecimento que, entretanto, teve. Há um aspecto que é o mais enigmático, que é da saída, o afastamento do inspector-chefe e a assunção de tarefas de um novo inspector-chefe. A pergunta que queria lhe perguntar é se há um despacho de nomeação do capitão João Bengalinha enquanto investigador-chefe.
Enquanto investigador-chefe, há uma nomeação do capitão Bengalinha, porque ele estava de piquete e assumiu o processo, não é?
Há algum despacho de exoneração de posterior?
Não chegou a haver. Ele pediu isso. Como eu lhe disse, eu estava de férias, quando ele me telefonou a dizer que queria ser excluído do processo, porque achava que lhe andava a ser omitido. Eu disse assim, então está. Independentemente do papel que você vai fazer, que eu não estou aí para o despachar, está excluído.
E o Major Brazão teve um despacho de nomeação para ser investigador-chefe deste processo?
Não.
Então como é que o inspector-chefe passa a ser o Major Brazão?
Não, acho que não. Olha, agora, sinceramente, eu penso que isso chegou a ser feito, mas não sei se... Eu penso que isso chegou a ser feito, mas não sei se chegou a ser incorporado. Mas também, pronto, o processo não estava connosco, o processo estava na polícia, portanto, tanto o processo na PJ, o investigador do nosso lado não interessava.
Portanto, o único investigador oficial que tivemos no processo por parte da PJM foi o inspector João Bengalinha.
Sim, capitão Bengalinha.
Se confirma.
Sim, mas para a PJ não tinha interesse nenhum quem é que era o nosso, porque isso...
Concluímos a estranheza com que o Major Brazão entra no processo de investigação.
É, o diretor diz, passa a ser este.
Isso é normal, Sr. Coronel? É normal esse procedimento na PJM?
Não, costuma haver depois costuma ser formalizado de alguma forma, não é? Mas aqui neste caso... Não tenho a certeza que tenha sido formalizado.
E é normal o diretor-geral imiscuir-se na escolha do diretor de um investigador-chefe? É este, passa a ser aquele, muda de um lado, passa para o outro?
Não é normal, mas aconteceu.
Isso percebemos.
Não, acontecia. Não é aconteceu, acontecia. Não estou a dizer neste caso normal. Aí é óbvio que sim, não é? Estou a dizer que não é normal... Mas acontecia.
Oh, Sr. Coronel, eu tinha aqui a pergunta preparada, mas já percebi da sua resposta, é que desconhecia as linhas desenvolvidas por parte do Major Brazão relativamente às diligências a partir do momento em que o processo de inquérito passa para a PJ. Portanto, na sua cabeça, a partir do momento que há um despacho do Ministério Público a transferir a titularidade do processo para a PJ, a PJM deixa de ter inquérito, deixa de poder ter investigação.
Não tem inquérito. A única informação que eu tenho foi, como eu há bocado repeti aos seus deputados, foi o Major Brazão dizer-me, tínhamos, mas agora não temos porque ele foi embora para o estrangeiro.
Certo. E a partir do momento em que a titularidade do processo passa para a PJ, a PJM deixa de ter legitimidade para desenvolver linhas autónomas de investigação.
A não ser em coordenação com a PJ.
Coisa que não aconteceu, sabemos nós.
Não.
Portanto, a utilização de informadores, linhas autónomas de investigação em separadas da PJ e sem articulação da PJ, na sua opinião, são inaceitáveis?
tinha que ser sempre coordenado com o PJ.
Nunca soube de nenhuma destas linhas de investigação.
Sou só aquilo que eu lhe estou a dizer, que ele me disse que tinha um investigador, mas depois já não tinha, que tinha um informador, mas depois já não tinha.
Nunca lhe passou pela cabeça que aquela investigação de furto ou de tráfico de munições era a mesma do furto de tanques e era uma linha autónoma de investigação relativamente à PJ?
Eu tive essa dúvida e esclareci a dúvida e, de facto, estava a correr no Diabo do Porto, daí a entrada do Pinto da Costa, estava a correr no Diabo do Porto uma investigação de tráfico de munições feito por um indivíduo de etnia cigana residente na zona de Tomar, com interseções telefónicas.
Mas a verdade é que nós sabemos que, ao mesmo tempo, estavam a decorrer uma investigação autónoma com a utilização de informadores e com reuniões e com uma investigação própria, autónoma e separada da PJ, por parte de elementos da PJM, se calhar sob o pretexto dessa operação.
Sr. Deputado, eu tive de férias o mês de setembro e eu acho que o mês de setembro, na minha ótica, teria sido o mês ideal, uma vez que aquilo aconteceu em outubro, o mês de setembro teria sido o mês ideal para alinhavar, digamos assim, essa ação. E eu, durante o mês de setembro, eu não tive informação nenhuma. Eu, a única vez que falei sobre este processo, que nem foi bem diretamente sobre este processo, foi quando o capitão Bengalinha me telefonou e me disse que queria sair da investigação, e ele telefonou-me, estava eu de férias, que queria sair da investigação porque tinha a sensação que lhe estavam a sonegar informação.
Sr. Coronel, agradeço-lhe a resposta.
E isto foi em setembro.
Certo. Já percebemos como é que teve conhecimento da recuperação do material, da forma como foi informado. Não lhe passa pela cabeça que quem lhe disse que tinham sido encontradas uma caixa de granadas sabia o que ia mesmo, na verdade?
Eu não sei se o diretor, que foi lá chamado, se ele sabia. Não posso afirmar que ele sabia. É? Porque eu falei com ele no telefone, ele ia ao telefone do carro e pronto, foi assim um despacho. E agora se não sei porque aqui no, eu tenho que sempre me basear no memorando, porque eu não tenho mais nada. E aqui diz que primeiro que seria uma caixa e que depois eles de facto se portassem bem que aparecia o resto. Aqui a ideia é deixar de lado a PJ.
E o Sr. Coronel é colocado de lado de todo este processo por causa dessa sua característica, porque se tivesse sido informado, a primeira coisa que faria era informar a unidade de combate ao terrorismo?
A partir do momento em que eu tivesse, não fosse uma... havia um, mas foi-se embora. Se fosse uma coisa com pés e cabeça, a existência efetiva, identificada de um informador que poderia de facto dar alguma informação, nem que fosse, enfim, de sumenos importância, não é? Eu tinha obrigação, porque eu tinha um pacto, e o Sr. Dr. Luís Neves falou aqui nisso. Ele falou aqui que tinha tido uma conversa com alguém da PJ, em que disse: isto pode correr bem, se nós... Esse alguém, ele não referiu o nome, mas esse alguém foi comigo. Pronto. E, portanto, eu tinha com ele esse pacto de informação. Eu nunca poderia, não me sentia bem comigo mesmo, se soubesse, repare, se eu tivesse alguma informação fidedigna que pudesse levar a algum lado, não aquela informação de que anda no ar, não é? Se tivesse alguma informação fidedigna que pudesse levar a algum lado, se alguma vez a tivesse tido, eu teria que a partilhar. Não sou eu. Eu e o meu diretor. Porque aí eu teria que... Não era eu que ia ter essa informação, eu teria que juntar quem tinha essa informação e teríamos que reunir de emergência, se calhar, com o PJ e explicar: olha, nós temos isto, como é que a gente vai? Agora, uma coisa é certa, o que eu leio aqui neste memorando, mas este memorando vale o que vale, pronto, ficamos por aí, não é? Isto tem aqui muita coisa e tem aqui ameaças pelo meio. E se vocês metem PJ nisto, é um 31 e não aparece nada, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. A ser verdade isto, o que os investigadores, entre eles, terão pensado, o que é que a gente vai fazer? Vamos lançar isto para o chefe, para a PJ, para isto não dar nada, não sei? Ou o que é que vamos fazer? Ou vamos tentar avançar com isto e ao menos apanhar algumas pingardas? Não sei. Eu estou a conjeturar, hein? O que é que poderá ter passado pela cabeça, né, dos indivíduos que aqui colaboraram, né, neste achamento, digamos-lhe assim, se terá sido isso que eles pensaram. E então disseram assim, se a gente vai dizer isto, se a gente vai chegar ali ao pé do... Eles sabiam, eu pensei que eu digo, eles conheciam-me bem. Eu estava ali há 4 anos e conheci-os todos. E eles conheciam-me a mim também. Sabiam bem qual era a minha índole. E eu também sabia qual era a índole deles. E então eles sabiam, se a gente vai levar isto ao conhecimento do Sr. Coronel, diretor da Unidade de Investigação, estamos a dar ouro ao bandido. Pronto, perdoem-me a expressão, não é? É uma expressão um bocado, se calhar não vem aqui muito a propósito, mas perdoem-me a expressão, não é? Aqui é mais ao contrário, isto era os bandidos que nos estavam a dar ouro a nós, não é? Porque eu nunca considero este meu pessoal que participou nisto, nunca os considero como malfeitores, como não são, não é? Como não têm nada a ver. São pessoas que na altura tiveram que tomar uma decisão e optaram por este caminho. Pronto, não foi um caminho correto, com certeza. Mas o que eu queria, onde eu queria chegar é assim, eles ao partilharem comigo, por isso é que eu digo que eu hoje percebo as coisas, eu depois de ler este memorando, eu percebi perfeitamente. Porquê é que o Major Brazão vem dizer a mim que tínhamos um indivíduo, mas agora não temos? Foi para o estrangeiro, só vem para o ano. Isto foi para quê? Eu percebi, agora percebo perfeitamente. Foi para aqui. Pronto, este já está iluminado. Este já ficou fora. Mesmo que venha a saber alguma coisa, que coisa, já sabe que o gajo não está cá e, portanto, pá, se vier com perguntas, a resposta é a mesma. Não, ele ainda está no estrangeiro. Só vem em janeiro, acho que foi assim isso que me disseram, se estava no Brasil, se não é que era, pronto, só vinha, foi dito que estava para o estrangeiro e que antes do fim do ano não vinha, só vinha em 2018. Ora, em 2018, em boa verdade, eu contava já não estar na Polícia Judiciária Militar. E por acaso saí logo em janeiro, não é? Mas pronto. E quando ele me contou isto, eu digo assim, mas isso é... agora, como do género, agora ele até pode nem vir, não é? Mas pronto, foi esta a conversa que foi feita na altura. E é que se eu soubesse, de facto, de alguma coisa palpável que tivesse pernas para andar, eles sabem que eu que não...
Sr. Coronel, e isso não servia a estratégia nesse enquadramento, partindo do pressuposto que ele é verdadeiro. O Sr. Coronel, uma pergunta é saber se sentiu alguma vez obstáculos à cooperação com a PJ, porque o Diretor Nacional da PJ veio-nos dizer que, a determinada altura... sentiu por parte da PJM entraves, obstáculos à investigação. Já percebemos que não é da sua lavra, se nos pode dizer isso, e já agora, a partir de quando e quem são os responsáveis, e já agora também foi dito que houve um conjunto de fugas de informação para a comunicação social, já fez referência a elas, se nos pode dizer a partir de quando e se tem identificado quem é que poderá ter sido responsável por isso.
Eu cheguei a conversar sobre este assunto das fugas com o Sr. Dr. Luís Neves. E eu disse-lhe, olha, eu do meu pessoal, que pode estar por dentro disso, não estou a vislumbrar ninguém que tenha esse perfil de ter conhecimentos dentro da imprensa e que possa, de alguma forma, dar esses dados, enfim... disse-lhe que não tinha de facto. E ele também respondeu a mim que também, e os indivíduos, mas também não ele também da parte dele também não pareceu que ele tivesse. Mas o que é facto é que eles aconteceram, não é? Agora, sobre esses obstáculos, eu já referi aqui há pouco, eu, ao meu nível, e ao nível daquele do Bengalinho, por exemplo, né, que era quem estava mais perto de mim na coordenação no início, eu nunca, e antes pelo contrário, nós disponibilizámos sempre, também não foi pedido assim tanta coisa como isso, não é? Mas aquilo que nos era pedido, que nos era pedido, às vezes coisas que nós tínhamos de pedir ao Exército, não é? Nunca houve da nossa parte qualquer entrave a entregar aquilo que nos era pedido. Se, aquilo havia, se havia uma demora ou outra na entrega, não era da nossa parte, era da parte de quem nos tinha que fornecer a nós. Portanto, esse, agora é como eu digo, a nível mais elevado, e parece que houve contactos nesse sentido, não é? Isso, pois aí, esse, a nível mais elevado eu não sei. E até lhe digo, o mesmo capitão Bengalinha, que era com quem eu contactava mais de perto, nunca manifestou qualquer mal-entendido ou mal-estar pelo processo ter transitado pela polícia, para a polícia este ano.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Uma última pergunta. O Major Brazão, a determinada altura, parece desempenhar as funções em simultâneo de investigador-chefe e relações públicas da PJM. Isso é normal? Queria-lhe um último comentário sobre esta matéria e é essencialmente esta a pergunta.
Foi durante, eu acho que isso aconteceu já durante aquele processo de investigação daquele incidente infeliz ali em Alcochete dos comandos. E como o processo, lá está, ele foi o piquete nessa noite, não é? E como o processo foi muito mediático, não é? Muito mediático, ele começou, de uma forma ou outra, a produzir declarações. E então foi nesse, no ensejo desse processo que o diretor-geral determinou que fosse ele o porta-voz. Pronto. Também não houve uma nomeação. Agora, não. Foi verbal, pronto. Ficava ele como porta-voz da Polícia Judiciária, como quando houvesse alguma comunicação a fazer, não é? Então, e foi isso que aconteceu a partir daí, porque é só nessa altura é que ele emerge como porta-voz.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Nós temos já uma hora de atraso perante o horário para que o Sr. Capitão João de Melinha, que compareceu à hora para a qual foi convocado, aguarda. Não tendo registro de pedidos de palavra, eu queria agradecer ao senhor, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao senhor Coronel Manuel Estalagem por todos os esclarecimentos prestados e fazíamos um intervalo de 5 minutos, não mais, e começaríamos então a última audição desta tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.